Bom dia a todos os vereadores que estão na sua casa nesse momento, bom dia ao povo de Divinópolis que está nos acompanhando, à imprensa. É, às 9 horas e 5 minutos do dia 5 de agosto de 2020, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 18ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Carlos Eduardo fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. E também solicito do vereador Raimundo Nonato fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo, capítulo 1, de versículo 1 ao 6. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia do justo, porque o Senhor vela pelo caminho do justo, ao passo que dos ímpios leva à perdição.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 16, inciso 3. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado.
Convido a todos para ouvir os hinos nacional brasileiro e também o hino municipal de Divinópolis.
Thank you. teu futuro enfrenta a grandeza, terra adorada, entre outras vilas no Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol é mãe, gente, pátria amada, Brasil.
Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura da correspondência do expediente. Coloque no set.
Bom dia a todos. Projeto do Legislativo. Proposta em emenda da Lei Orgânica Municipal de número CN04-2020. Acrescenta no artigo 70 da Lei Orgânica Municipal o parágrafo 5º, inciso 1º e 2º, e o parágrafo 6º, que dispõe sobre a obrigação e a realização de audiências públicas online pelo prefeito, vice-prefeito, secretários municipais de 29/6/2020. Autoria, vereador Edson de Souza e outros. Quórum para votação, maioria qualificada de 2/3. Decreto Legislativo de número CN02-2020. Aprova as contas do município de Divinópolis relativas ao exercício 2016, administração de Vladimir de Farias Azevedo, de 27/2/2020. Autoria, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Quórum, votação, maioria simples. Decreto Legislativo de número CN03/2020. Aprova as contas do município de Divinópolis relativas ao exercício 2018, administração de Galileu Teixeira Machado, de 27/7/2020. Autoria, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Quórum, votação, maioria simples. Projeto de Lei de número CM021-2020, substitutivo. Dispõe sobre autorização de tradução em linguagem de Libras nas comunicações realizadas pelo Poder Público Municipal de Divinópolis e da Outras Providências, de 27/4/2020. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum, votação, maioria simples. Projeto de Lei de número CM034-2020. Altera o parágrafo 2º, 5º e 6º do artigo 1º, inciso 2º e 5º do artigo 2º, e altera o artigo 4º da Lei Municipal de número 7.174, de 20/10, de 15/7/2020. Autoria, vereador Carlos Magalhães. Quórum, votação, maioria simples. Projeto de Lei de número CM036-2020, dispõe sobre a isenção de pagamento de inscrição para atletas portadores de necessidades especiais que participam de eventos esportivos no município de Divinópolis e da Outras Providências, de 15/7/2020. Autoria, vereador Carlos Magalhães. Quórum, votação, maioria simples. Projeto de Lei de número CM037-2020, institui que na nota fiscal conta de energia elétrica da CEMIG e na nota fiscal fatura de serviço da Copasa constará sobre o benefício da tarifa social no âmbito do município e da Outras Providências, de 15/7/2020. Autoria, vereador Carlos Magalhães. Quórum, votação, maioria simples. Projeto de Lei de número CM038-2020, dispôs sobre a implantação de agenda para realização de vistoria para fins de emissão de alvará de licença para localização e funcionamento e da Outras Providências. Autoria, vereador Carlos Magalhães. Quórum, votação, maioria simples. Projeto de Lei de número CM039-2020, cria o polo gastronômico no município de Divinópolis e da Outras Providências. Autoria, vereador Carlos Magalhães. Quórum, votação, maioria simples. Projeto de Lei de número CM042-2020, institui no âmbito do município de Divinópolis o programa Banco de Ração para Animais e da Outras Providências, 29/7/2020. Autoria, vereador Carlos Magalhães. Quórum, votação, maioria simples. Do Executivo, veto parcial de número AM02-2020 ou AM033-2020, a proposição de lei de número CM012-2020, que institui a política municipal para a população em situação de rua e seu comitê intersetorial de acompanhamento e monitoramento das Outras Providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria absoluta pela rejeição. Autoria, Executivo Municipal. Prazo para apreciação até 3/9/2020. Artigo 200, parágrafo 5º do Regimento Interno. Prazo inicial 4/8. Projeto de Lei de número M040-2020. Altera os dispositivos da uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal 2418 de novembro de 1998 e da Outras Providências, de 20/7/2020. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Projeto de Lei de número M041-2020. Altera o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal 2418, de 18 de novembro de 1988, a área que menciona e da Outras Providências, 21/7/2020. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Projeto de Lei de número M042-2020. Altera o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal 2418, 18 de novembro de 1988, a área que menciona, de 21/7/2020. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Projeto de Lei de número M043-2020. Altera o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal 2418, 18 de novembro de 1988, a área que menciona, 21/7/2020. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Projeto de lei de número M044-2020. Altera a lei municipal de número 8.699, 27 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóveis de propriedade do município para o Conselho Central de Divinópolis Sul e da outras providências, 27 de setembro de 2020. Autoriza o Executivo Municipal, com a votação maioria simples. Projeto de lei de número M047-2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Cultura o crédito especial no montante de R$ 20.000, de 30 de setembro de 2020. Projeto de lei de número M048-2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Política de Mobilidade Urbana o crédito especial no montante de R$ 1.000.000, de 31 de setembro de 2020. Autor Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Ofício de número M080-2020, Divinópolis, 24 de julho de 2020. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Assunto, mensagem modificativa ao projeto de lei de número M089-2020. Ofício de número M081-2020. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Assunto, mensagem modificativa ao projeto de lei de número M038-2020. Ofício de número M084-2020. Excelentíssimo Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Assunto, mensagem modificativa ao projeto de lei de número M039-2020. Ofício, Secretaria Municipal de Saúde. Ofício Segov de número 459-2020, que encaminha o cópia do requerimento de número 71-2020. Ofício Segov 463-2020, requerimento de número CM089-2020. Comunicação interna 631-2020. Resposta ao ofício Segov, requerimento de número 073-2020. Resposta ao requerimento de número CM064-2020. Resposta ao ofício Segov 540-2020, requerimento de número CM091-2020. Ofício Segov 622-2020, ofício 601-2020, Senfop, requerimento 86-2020, vereador Edson Souza. Ofício Segov 526-2020, ofício 326-2020, Censur, indicação 306-2020, Carlos Eduardo. Ofício 655, Cetrans, indicação 304, Edson de Souza. Ofício 349-2020, Censur, 146, Edson de Souza. Ofício 656-2020, Cetrans, 159, Janete Aparecida. Ofício 331-2020, indicação 292-2020, Matheus Costa. Ofícios 330-2020, censura, indicação 293, vereador Nico do Buriti. Ofício 657-2020, CETRANS, indicação 335-2020, Renato Ferreira. Ofício 339-2020, censura, indicação 070, Rodrigo Caboja. Ofício 340, censura, indicação 1210-2020, Roger Viegas. Ofício Segov 532-2020. Ofício 116-2020, Senfasa, indicação 319-2020, vereador Josafá Anderson. Ofício 355-2020, Censura, indicação 301-2020, vereador Matheus Costa. Ofício Segov 534-2020. Ofício 672-2020, CETRANS, indicação 309, vereador Josafá Anderson. Ofício Segov 539-2020. Ofício 109-2020, CEMUSA, requerimento 071-2020, Adair da Viano. Ofício 88, CEMUSA, indicação. Requerimento 89, Carlos Eduardo. Ofício 090, requerimento 091, Edson de Souza. Ofício 086, CEMUSA. Requerimento 034, Matheus Costa. Ofício 089, CEMUSA. Requerimento 035, Matheus Costa. Ofício Segov 569-2020. Ofício 034-2020, CEMAD. Requerimento 092, Edson de Souza. Ofício Segov 583-2020, ofício 199-2020, CEMAD, requerimento 037-2020, Edson de Souza. Ofício Segov 584-2020, ofício 032-2020, CEMAD, requerimento 072-2020, Carlos Eduardo. Ofício Segov 592-2020, ofício 332, censura, indicação 355, Eduardo Vides Júnior. Ofício 301-2020, censura, indicação 362, Renato Ferreira. Ofício 380, censura, indicação 352, Zé Luiz da Farmácia. Ofício Segov 605-2020, ofício 756-2020, CETRANS, indicação 158-2020, vereador Edson Souza. Ofício Segov 638-2020, ofício 419-2020, Copasa, indicação 277-2020, Carlos Eduardo Magalhães. Ofício de Gov 639-2020, ofício 016-2020, gerência de cadastro, requerimento 099, Carlos Eduardo. Ofício 017, gerência de cadastro, requerimento 097, Carlos Eduardo. Ofício Segov 668-2020. Ofício 109-2020, CEMUS, indicação 231-2020, Roger Viegas. Ofício Segov 633-2020, ofício 631-2020, CEMFOP, requerimento 633-2020, Adair Taviano. Ofício 657-2020, CEMFOP, requerimento 102-2020, Carlos Eduardo. Ofício CEMAD 049-2020, de Mário Lúcio, coordenador de compras e licitações, para o vereador Rodrigo Cabóis, presidente da Câmara Municipal, Ministério Público, assunto, encaminhamento. A Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informações, Ciência e Tecnologia, através da coordenadoria de compras e licitações, vem por meio desse encaminhar a agenda semanal para licitação para conhecimento. Mauro Lúcio de Souza, coordenador de compras. Conselho Estadual de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência. Ofício Circular 44-2020, convite para reunião com a mesa diretora do Conselho Estadual de Pessoas com Deficiência de Minas Gerais, conforme explanado em ofício anterior acerca da competência e estratégia de aproximação deste Conselho Estadual com Conselhos Municipais de Pessoas com Deficiência e municípios que não têm conselhos e mesa diretora, tenho o prazer de convidar a participar da reunião virtual que será realizada no próximo dia 10 de agosto de 2020, às 14 às 16 horas, através da plataforma Google Meet. A reunião terá como pauta Programação Estadual do Setembro Verde, Dia Nacional da Luta de Pessoas com Deficiência, 38 anos depois, e as tratativas de demanda de pessoas com deficiência de todo o Estado de Minas Gerais. Roberto Carlos Pinto, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência. Ofício DIVPREV 998-2020. Encaminhamos a Vossa Senhoria os relatórios mensais e a base adicionada do Instituto de Previdência do Servidor Municipal referente a junho de 2020 para providência de praxe. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Solicito também do novo vereador Renato Ferreira fazer a leitura das proposições que são indicações, requerimentos e votos de pesar.
Moção congratulatória de número 68-2020, doutor Maciel Lúcio da Silva, vereador da Ilha Taviano. Indicação de número 287-2020, vereador Carlos Eduardo Magalhães. Indicação de número CM-208-2020, vereador Carlos Eduardo Magalhães. Indicação de número CM-239-2020, vereador Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM-106-2020, Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM-107-2020, Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM-108-2020, Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM-110-2020, Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM-114-2020, Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM-115-2020, Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM-116-2020, Carlos Eduardo Magalhães. Indicação de número 339-2020, Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 360-2020, Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 351-2020, Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 330-2020, vereador Edson de Souza. Indicação de número CM-366-2020, vereador Edson de Souza. Indicação de número CM-441-2020, vereador Edson de Souza. Requerimento de números 096-2020, vereador Edson de Souza. Requerimento de número 100-2020, vereador Edson de Souza. Moção congratulatória de número 66-2020, vereador Edson de Souza. A Lucimares Camargo Franques. Moção de pesar de número 011-2020, pelo passamento de Wilson Santos de Medeiros, vereador Edson de Souza. Moção de pesar de número 016-2020, Euclésio Mendes dos Santos, vereador Edson de Souza. Moção de pesar de número 015-2020, Maria Concebida da Silva, vereador Edson de Souza. Moção de pesar de número 013-2020, Frederico César Simões Dias, vereador Edson de Souza. Moção de pesar de número 020-2020, Gumercindo Antônio Bento, vereador Edson de Souza. Moção de pesar de número 019-2020, Paulo Vasconcelos Maia, vereador Edson de Souza. Indicação de número CM-255-2020, vereadora Jaleta Aparecida. Indicação de número CM-256-2020, vereadora Jaleta Aparecida. Indicação de número CM-257-2020, vereadora Jaleta Aparecida. Requerimento de número CM-103-2020, vereadora Jaleta Aparecida. Requerimento de número CM-104-2020, vereadora Jaleta Aparecida. Indicação de número CM-419-2020, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 370/2020, vereador Marcos Diniz. Indicação de número 371/2020, vereador Marcos Diniz. Indicação de número 437/2020, vereador Marcos Diniz. Indicação de número 376/2020, vereador Matheus Costa. Indicação 446/2020, Matheus Costa. Indicação de número 450/2020, vereador Matheus Costa. Requerimento de número CM112/2020, vereador Matheus Costa. Requerimento de número CM113/2020, vereador Matheus Costa. Requerimento de número CM118/2020, Matheus Costa. Indicação de número 231/2020, vereador Nonato. Indicação de número 232/2020, vereador Nonato. Indicação de número 331/2020, vereador Nonato. Indicação de número 402, Rodrigo Caborja. Indicação de número 433, Rodrigo Caborja. Indicação de 464, Rodrigo Caborja. Moção de pesar de número 012/2020, a Luzia Maria da Silva, vereador Rodrigo Caborja. Moção de pesar de número 014/2020, Aldeci Matar, Rodrigo Caborja, Roger Viegas e Eduardo Pinto Júnior. Moção de pesar de número 018/2020, Washington Aparecido, Rodrigo Caborja. Indicação de número 337/2020, Roger Viegas. Indicação de número 368/2020, Roger Viegas. Indicação de número 426, Roger Viegas. Moção congratulatória de número 069/2020, a Leonardo Lasmar, vereador Roger Viegas. Moção congratulatória de número 070/2020, a Escola Municipal Adolfo Machado, vereador Roger Viegas. Moção congratulatória de número 071/2020, Autopeças Niterói, vereador Roger Viegas. Moção congratulatória de número 072/2020, a Showball de Vinópolis, vereador Roger Viegas. Moção congratulatória de número 073/2020, Mega Printer, vereador Roger Viegas. Indicação de número 375/2020. Solicito que seja realizada a operação de tapuraco na sequência da rua Turmalina, Avenida Orion e vereador Negro do Buriti. Indicação de número 384/2020, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 414/2020, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 364/2020, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais um momento.
Passamos agora para o tribuno. Hoje não temos tribuna livre, não temos inscrito. Passo a palavra agora, então, aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Informamos aos senhores vereadores que terá o prazo de 8 minutos, prorrogável mais 2, para suas apresentações. Não havendo vereador a se manifestar, passo a palavra aos vereadores para os seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito será o vereador doutor Delano.
Eu vou retirar a máscara, porque eu já higienizei aqui o meu microfone e eu estou na distância correta dos meus colegas, e depois eu vou tirar a minha esponja. É assim que tem que ser feito. E álcool gel antes da gente tocar e após tocar em algum local. Bom dia a todos. Nós estamos de retorno aí ao recesso parlamentar, né, que aconteceu. Não é férias. Tem algumas pessoas muito desinformadas que precisam estudar, se formar, para poder dar informação. Informações erradas são desconexas e a população começa a achar que é férias. Não é férias. Chama recesso parlamentar obrigatório por lei federal, lá do governo federal. Então, muita gente gosta de aparecer, para você que está em casa. Período eleitoral, aparece gente bebendo água de enchente, a publicação da internet. Mortos ressuscitam, vivos viram mortos e assim por sequência vai, né? Milagres acontecem, então vai acontecer muita coisa milagrosa, né, nestes períodos eleitorais. No ano eleitoral, então, um monte. Mas nós não estávamos de férias, né, estávamos cumprindo uma lei federal que, se não fosse cumprida, todos os 17 seriam cassados, todos, inclusive os que falam que estavam de férias e que é uma vergonha estarmos de férias. Todos seriam cassados, todos. É recesso parlamentar. Nós temos que brigar é com o deputado federal para ele mudar a lei, para não ter recesso parlamentar. Não é na Câmara Municipal que se resolve isso. Então a gente precisa de ler, estudar, para trazer para você a informação certa. Porque não se acha que tem salvador da pátria. Nenhum dos que estão aqui são salvador da pátria. E nem temos vocação para Cristo. Nenhum dos 17. que estão aqui, e nem para santo, nenhum deles, nenhum, nenhum. Então, gente, se aparecer algum milagre na sua casa, nesse período até dia 15 de novembro, expulse essa pessoa da sua casa. Se aparecer alguma pessoa que vai resolver os problemas de Divinópolis com uma varinha de condão, que vai curar a pandemia, que vai resolver os problemas de buraco, que vai resolver a UPA, que vai dar dinheiro para os funcionários públicos para poder pagar o salário em dia, expulse essa pessoa da sua casa, porque isso não vai acontecer. O coitado do prefeito e dos vereadores eleitos agora, dia 15, o coitado desse homem, parece que tem 11, né? 11 doidos que querem assumir um trem falido, uma coisa falida. Tem 11 doidos. E aí, se continuar nessa loucura, nós vamos chegar aí a 15, 16 candidatos e por aí vai. Essa cidade, como é o país, o Estado, está falido. Por quê? Porque nós estamos participando de uma pandemia. Então não existe milagre, não. Viu? Ninguém vai fazer milagre. Receba na sua casa com máscara, álcool gel, vai ser uma campanha esquisita, né? Para todas, parece que vai ter mais de 300 candidatos a vereador, então esse negócio aqui é bom mesmo, viu? Você fica aí, ó, na rede social, defamando a gente, denegrindo, ou é melhor que vestibular. Vai dar mais ou menos 100 candidatos aí, ó, por vaga. Vestibular de medicina dá 15, 20. Então o povo, o trem é bom. A cadeira aqui está valendo ouro, viu? Mas não venda a sua alma, não venda a sua alma e nem seu caráter para sentar aqui, ó. Não vale a pena. Aqui está o testemunho meu, ó. Um rapaz, filho de gente pobre, que venceu na vida, estudou. Não troque a sua alma e nem sua família para sentar aqui. Porque a hora que você sentar aqui, é que você vai ver o peso que tem, né? É difícil, mas não troque. Eu não troco uma hora de medicina por aqui. Se eu tiver de preferir, eu largo isso aqui e vou ser só médico. Mas como dá para agregar as duas coisas, eu vou levando enquanto o povo me quiser aí, né? E lá vou para o terceiro, hein? Terceiro sendo um dos mais votados sempre, sempre, tá? Então não adianta denegrir, fazer vídeo, não. Quem me tira daqui foi quem me impôs aqui, que é o povo. Então, gente, é assim que tem que ser. Campanha limpa, séria, né? Sem milagre. Eu não vou fazer milagre no posto de saúde, eu não vou resolver o problema da UPA, eu não vou conseguir dar remédio para os outros, eu não vou conseguir atender o povo tudo, eu não vou conseguir tapar buraco, eu não vou conseguir cortar árvore, eu não vou conseguir fazer calçamento. Não vou, porque não é serviço meu. Eu vou conseguir continuar aqui fazendo lei, e dentro da minha possibilidade humana, que é pequena, né, que somos todos humanos aqui, os 17, tem alguns, né, que se acham semideus, né, que vai resolver os problemas com passo de mágica. Não vão, não vão. Na minha humildade aqui humana, mal eu vou conseguir fazer o meu trabalho que eu sou pago, né, que é para sentar aqui e fazer leis e verificar lá se o prefeito anda fazendo as coisas corretas. É isso que eu tenho que fazer, né? Eu não corto árvore, eu não tapo buraco, eu não faço asfalto, viu? Não faço asfalto. Eu não faço casa, eu não dou consulta só lá no meu consultório, porque lá eu posso. Eu não posto saúde, eu sou empregado, que eu sou concursado. Então não existe isso, não. Pelo amor de Deus, faz isso que eu vou votar no você. Não é você que está fazendo, não. Nem é o vereador, é o executivo através das nossas solicitações. É por isso que o povo fala aqui, ó, tem 17. Não sei se vocês sabem, Uberaba passou de 14 para 21. E o povo lá não faz os alardes que faz o povo daqui, não. Nossa Senhora, não, aumentou a representatividade. Quanto maior o número de representantes estão daqui, ó, maior é a chance do seu bairro ser assistido. Aqui em Divinópolis é o contrário. Se fala assim, ó, nós vamos aumentar a cadeira na Câmara Municipal. Nossa Senhora, na rede social parece assim, ó. Nossa Senhora, vai roubar! Vai aumentar? Não, vai aumentar a representatividade. E lá em Uberaba mostrou isso. Dentro do orçamento lá do duodécimo que as câmaras recebem, aumentou o número de representantes, aumentando a possibilidade de chegar até você, aumentando a sua responsabilidade também. Porque tem gente que acha que é só ir lá apertar o botão lá, ó, é o número do prefeito e do vereador, que o resto só os 17 que fazem. Não, nós fazemos e você tem que fazer, olhando a gente, chamando a gente na rua, falando, ó, eu acho que isso não está certo, ou isso está errado, né? Ajudando a gente a observar as coisas erradas. Tem muita responsabilidade o povo. Na verdade, o povo tem mais responsabilidade do que ele acha que tem. E a gente precisa de falar isso. A nossa cidade, ela é uma cidade próspera, desde que o povo que põe a gente aqui consiga nos ajudar, né? E aceitar o resultado das eleições também. Depois que a gente elege aqui, ó, esses 17 rostos que vocês estão vendo, tem que aguentar a gente, 4 anos, tem que aceitar. Depois que a gente elege um prefeito, tem que aceitar. Um time de futebol só vai ter um ganhador, né? Vai disputar a Copa Mineiro, o Campeonato Brasileiro. Não tem dois vencedores não, só tem um. Aí, gente, aquele que perdeu tem que aceitar o que ganhou, mesmo revoltado. Eu sou atleticano e cruzeirense. Eu não, eu sou o que ganhar. Mas de toda forma tem uns bobos aí que até se rasga por causa do Cruzeiro e do Atlético. É o que ganhar eu sou. Eu sou brasileiro, né? Quando o Brasil está jogando, eu torço pro Brasil. Mas qual time que você é? O que ganhou. É o que ganhou que eu sou. Então, quando os times jogam, um só vai levar a taça. Quando tem disputa para prefeito e vereador, 17 vão ganhar e um prefeito só. Aí depois que o prefeito ganha, é igual o presidente da República. No outro dia, você estava falando de impeachment. O homem ganhou hoje, no outro dia, impeachment. Ô, gente, nós temos que suportar o voto do povo, respeitar o povo, ué. O povo tem a responsabilidade de escolher 17. Tem 300 candidatos a vereador. Olha pra você ver, não é possível que 17 não presta. Depois que os 17 elegem, começa a fazer figurinha deles, pregar eles no poste. Foi o povo que escolheu, tem que respeitar o povo aí, né? O prefeito, qualquer que seja o prefeito que ganhar, tem eleição só até dia 15. Dia 16 nós temos prefeito novo. E qualquer que for o resultado, nós temos que ajudar esse prefeito ou essa prefeita a levar a Divinópolis. Não é dia 16 começar a campanha para 2022 contra, não. É juntar todo mundo para ajudar esse. Aí em 2022, nós temos chance novamente de disputar mais 17 vezes e a cadeira do executivo. É isso. Então, eu vou falar de eleição até o último dia lá que puder falar. Vamos lá. Esse mês é o mês de agosto. É o agosto dourado. Agosto dourado é do aleitamento materno. Cada mês do ano foi escolhida uma cor. Então, o agosto é o aleitamento materno. Por que dourado? Porque o leite é considerado ouro. Então, o ouro que a mãe fornece para o seu filho, né? E quanto mais, como médico, né, orienta vocês, quanto mais tempo amamentar, a sua mama não vai cair. Mais 2 minutos para a conclusão. A sua mama, seu peito, não vai cair porque você amamentou. É mentira. Quanto mais você amamentar, mais o tecido adiposo vai firmar o seu seio, mais o seu corpo vai voltar ao normal, mais você vai voltar a ter o corpo de antes. Amamente o seu filho. E é muito importante também, que hoje é dia 5, né? Nós retornamos numa data super importante, o Dia Nacional da Saúde. Olha para você ver, Oswaldo Cruz, por causa do Oswaldo Cruz, selecionou-se o dia 5 de agosto, e a gente voltou justamente nessa data, como o Dia Nacional da Saúde Pública, né? E o Oswaldo Cruz, como grande médico sanitarista, ele fez isso, né? Saúde pública para todos aí, e justamente numa época de uma pandemia. E para finalizar, nós vamos entrar numa onda, o líder do governo vai explicar melhor, ele está mais à parte e participa de todas as reuniões do comitê, mas como médico e orientador, nós vamos entrar na onda verde. A onda verde vai liberar os seguintes comércios, ó, vai liberar as escolas de natação e as demais atividades físicas que estavam fechadas, as quadras de futebol, os clubes, os bares com consumo no local, os cinemas e as bibliotecas. Quando fala vai liberar, não vai liberar o álcool, deixar de usar o álcool gel. Não vai ser liberar, deixar de usar a máscara. Não vai liberar, deixar de lavar as mãos. É liberar num termo de tentar recuperar um pouco da economia. Mas não vá para o bar e fique muito perto. Tente não aglomerar, porque esse vírus mata. e a gente tem uma dificuldade é de se distanciar. É importante o distanciamento agora, para depois nós estar todo mundo junto, agarradinho de novo, quando a gente for vacinado. Deus esteja conosco. Na próxima quarta a gente tem mais informação. E mais uma vez, não se iluda com os milagreiros. Não existe milagre político. Bom dia.
Agradecemos ao novo vereador pelo seu pronunciamento e o próximo vereador inscrito é o vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, público que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, bom dia. Seguindo aqui as palavras do Dr. Delano, até mesmo falando aqui do Minas Consciente, e é a primeira oportunidade que eu tenho aqui dessa semana, está podendo explicar também um pouco para vocês, vereadores, para a população que nos assiste e quem acompanha aqui a nossa reunião ordinária dessa quarta-feira. Primeiramente dizer... iniciar essa discussão dizendo que fui o vereador escolhido pelo presidente Caboja a participar do comitê. E à frente do comitê, em várias discussões de março até agora, o município criou-se o protocolo municipal. Por quê? Porque o protocolo que foi criado pelo governo do estado, ele ingestava muito mais a economia do que o último que foi criado no dia 30/7. As pessoas, ontem, quando foi postado que Divinópolis vai aderir ao Minas Consciente, alguns até fizeram algumas críticas, dizendo por que não aderiu o Minas Consciente lá atrás, por que não abriu tudo antes, agora está abrindo. Porque no dia 30/7/2020, na última quinta, sexta-feira, o governo do estado soltou o novo Minas Consciente, com apenas 3 ondas, verde, amarela e vermelha. Tem a onda cinza, que ela não é considerada cinza, que são atividades especiais, que serão definidas em conjunto com o governo do estado e a própria prefeitura e os comitês estaduais e municipais. Então, perante a isso, o comitê, junto com o prefeito Galileu Teixeira Machado, tomou a decisão de fazer a adesão do Minas Consciente no novo Minas Consciente do dia 30/7/2020. Mas por que o município decidiu aderir se nós estamos praticamente com 75% da economia nossa funcionando? Porque foi judicializada uma ação contra os prefeitos, contra todas as prefeituras do estado de Minas Gerais, aonde dizia, ou o município faz a adesão do Minas Consciente, ou ele tem que funcionar somente com serviços essenciais. Não tinha outra escolha, não tem outra escolha. Ou fecha tudo só para serviços essenciais, ou adere ao Minas Consciente. Então as cidades que dependem da nossa micro-região começaram a fazer a adesão. Cláudio, Carmo do Cajuru, Itapecerica, Carmo da Mata, São Gonçalo do Pará, Perdigão e Araújo. Essas cidades são da micro de Divinópolis. Quando Divinópolis fez a adesão, a primeira pergunta é, qual onda se encaixa a cidade de Divinópolis? A onda que nós encaixamos hoje é a onda verde. É a onda onde nós temos 11 pontos, onde nós temos um número de leitos suficientes para atender a demanda nossa, a expectativa de demanda, dessas 8 cidades aqui em volta e da nossa cidade. E o RT, que é o risco de transmissão nosso, ele está caindo. Nós já chegamos a estar com ele a 1,25 e ontem nós estávamos com ele a 1,15. E isso é bom. Quanto mais o risco de transmissão cair, mais tranquilidade os infectologistas, o comitê e até a minha Secretaria de Saúde têm tranquilidade para trabalhar. Mas tem alguns regramentos para isso acontecer. Qual foi dito aqui pelo vereador Dr. Delano? Os clubes vão abrir? Vão abrir os clubes, vão abrir os eventos esportivos, culturais, o cinema, bares com entretenimento, reuniões familiares e etc. mais, que são atividades de lazer. Tudo isso abre. Só que tem protocolos a serem seguidos, que vão ser distribuídos no site da prefeitura, no máximo até segunda-feira, onde o governo do estado ele dá a condição que cada um pode funcionar. Mas já de antemão, eu vou adiantar alguns pontos que ele é bem criterioso. Tudo isso pode abrir até o parque de diversão, porém ele só pode ter 30 pessoas lá dentro. São 30 pessoas que é a capacidade. Ah, mas eu tenho uma casa de show que cabe 1000 pessoas. Se você quiser abrir ela, é até 30. É até 30. Então, ao mesmo tempo que libera, ele libera de uma forma que muitos não vão ter condição de abrir. Como se vai abrir hoje um cinema só para 30 pessoas? Será que paga pelo menos o filme? Paga o custo dos funcionários que vão estar ali naquele momento? Porque hoje a maioria dos funcionários estão pelo governo do estado, governo federal, estão recebendo um incentivo. Enquanto isso estiver, talvez essas pessoas que hoje têm esse tipo de empreendimento não devam abrir na sua totalidade. Por quê? Porque tem que fazer conta. Hoje tem que fazer conta. O empresário, o empreendedor que quer hoje, nesse momento, reabrir o seu negócio que está fechado, em especial de entretenimento, ele vai ter que ter um cuidado maior, um cuidado especial, para não fugir dessa quantidade de pessoas. O que, que pode acontecer se caso pegue a fiscalização, pegue um evento com mais de 30 pessoas? A multa pode chegar até R$8.000 e a cassação do alvará por 30 dias. Isso já é de imediato. Então, esse regramento, ele não vem mais somente do município. Ele vem do governo do estado. Ah, vereador, eu queria... Estou explicando um pouco mais assim para vocês, vereadores, porque eu sei que a pergunta em cima de vocês também deve ser grande. Eu queria saber por que, que o meu setor está na onda verde. Isso foi uma discussão feita pelo governador. Os municípios não palpitaram e nem deram opinião no sentido de qual atividade ficava na onda verde, amarela ou vermelha. Já chegou pronto. Essa onda e essas empresas que foram colocadas nessas ondas, praticamente os municípios não puderam opinar em nada. O governo do estado entende que esses tipos de KINAI vão funcionar nessas ondas e pronto. Ah, eu queria dar uma sugestão de alteração. Essas alterações podem ser sugeridas, mas ao comitê do governo do estado, que de 28 em 28 dias fazem reavaliação. Se mudar numa cidade, muda em todas. Por que que isso aconteceu? Cada município estava agindo de uma forma. O município de Divinópolis, por exemplo, até hoje, né, que ainda não está valendo Minas Consciente, ele não pode fazer o consumo de bebida alcoólica nos bares. Mas você vai na cidade de Carmo do Cajuru, Pará de Minas, Itaúna, que são cidades aqui em volta, você pode consumir na mesa de bar. E aí você pega, por exemplo, Carmo do Cajuru, lá não tem hospital. Se infectar lá, ele vem para Divinópolis. São Sebastião do Oeste, vem para Divinópolis. São Gonçalo do Pará, Divinópolis. Perdigão, Divinópolis. Araújo, Divinópolis. Então quer dizer, ué, mas se lá tudo pode, Divinópolis nada pode, então por isso que o governo do estado chamou a responsabilidade para si e falou o seguinte: não, todo mundo vai seguir a mesma linha. E aí ele fez a alteração das ondas. Por isso é que hoje Divinópolis aderiu. Então o governo do estado apresentou o Minas Consciente dia 30/7. O município de Divinópolis aderiu dia 4/8. Então, com 4 dias, houve o estudo e a adesão desse novo cenário, que a partir de agora é discutido junto ao governo do estado. O que que o município tem a responsabilidade a partir de agora? De definir horários de transporte coletivo, do ir e vir, os horários das empresas abrirem, horário de fechar, para não dar aglomeração dentro do transporte público. Essa é a responsabilidade. E uma das perguntas também que não quer calar, sobre a escola. E as escolas, como é que volta, que dia que volta, quando volta, como que vai ser? As escolas particulares, os municípios vão poder fazer algum tipo de liberação, que isso ainda está em estudo junto às escolas estaduais e à Secretaria Municipal de Educação, para ver a possibilidade de retorno, ainda sem data prevista, mas apenas criando um protocolo para o futuro. Creio que nos próximos dias o Comitê Estadual do Coronavírus deve fazer um pronunciamento sobre essa questão das escolas municipais e das escolas estaduais, e o município deve seguir essa situação das escolas estaduais. O que o governo seguir com as estaduais, provavelmente é o que o Galileu vai seguir com as escolas municipais. E aí veio a questão, em Belo Horizonte, tem algumas escolas lá que estão funcionando, recebendo crianças até 5 anos, Falou, não, não pode. As escolas, no seu modo geral, não estão funcionando. Mas aí nós fomos descobrir o seguinte. O hotel, rede hoteleira, hotelzinho, no caso aí, os hotelzinhos que antigamente tinham o nome de creche, eles podem funcionar na categoria hotel, no KNAI Hotel. Então, isso facilitou com que algumas escolas de Belo Horizonte continuassem funcionando, mesmo com as escolas tendo proibido o funcionamento. Então, em Divinópolis, acho que nenhuma escola tem o KNAI de hotelzinho. Então, ele não pode receber as crianças, a não ser que mude o KNAI. Tudo vai ser decidido pelo KNAI. Nos próximos dias, sai o protocolo, que eu quero encaminhar para todos os vereadores. Vou encaminhar nesse momento as três ondas, para que vocês tenham ciência dos setores que estão cada uma delas. E vou também encaminhar que, a partir de agora, a responsabilidade ela troca um pouco de lado. E a responsabilidade passa a ser mútua. Ela não passa a ser somente do comitê que abre ou que fecha. A partir de agora, ela depende de você, cidadão. Você que está em casa, você que está indo trabalhar, você que tem seu comércio, você que vai abrir sua quadra, você que vai abrir seu bar. 2 minutos para conclusão. A partir de agora, a análise vai ser feita com o comportamento popular. Se o RT subir e a gente sair da onda, e o governo do estado entender que o município saiu da onda verde e está indo para a onda amarela, todas as atividades esportivas fecham. Se o município, mesmo assim, não compreendeu que ele precisa de ter os cuidados de usar a máscara, higienizar as mãos, higienizar o balcão, mesas, cadeiras, atividade esportiva, isolamento de vestiário, se isso não acontecer e a população achar que voltou tudo a normal, nós podemos cair na onda vermelha. Onda vermelha é só o essencial. E quem dá essa diretriz? O governo do estado, perante ao número de ocupação do leito hospitalar, perante ao RT, que é o risco de transmissão, e perante também a porcentagem de isolamento do município. São 3 fatores. Então isso é muito importante. O vírus não foi embora, não achou a vacina e não estamos voltando ao normal. Estamos apenas criando um novo normal. O novo normal. O que é um novo normal? Uma nova realidade. Um novo jeito de trabalhar. Infelizmente, queria estar aqui falando que nós estaríamos voltando tudo ao normal. Mas eu tenho que dizer para vocês a verdade. A verdade é que é um novo, é uma nova tentativa de tentar manter a economia e a saúde equilibrada para que a gente não tenha um regresso daqui 14, 28 dias, que são as análises que são feitas pelo governo do estado. Depende da população, depende de você, empreendedor, a dar condição. Hoje, por exemplo, na fiscalização de ontem, já tinha empresa que não tinha álcool em gel, tinha empresa que não estava fazendo a higienização das máquinas de cartão de crédito. E isso tudo é ponto negativo para nós no futuro. Obrigado, senhor presidente, e até a próxima quarta.
Nós agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo, vereador Matheus Costa.
Presidente, vereadores, público que nos acompanha através das redes sociais. Eu vou falar individualmente, no meu microfone, na minha cadeira, vou colocar a máscara de lado aqui, mas só para quem tiver dúvida, tantas pessoas que nos acompanham e a imprensa, existe uma higienização antes, durante e depois das reuniões. Nosso corpo de trabalho nessa área aqui, sanitário, ele é praticamente uma pessoa por cada vereador. Nós temos um corpo aqui, né, que trabalha na higienização da casa, de altíssimo nível. Quem dera se o nosso famoso transporte público tivesse essa estrutura que nós vereadores temos aqui. Então, se alguma parte da imprensa, alguém tiver alguma dúvida ao colocar a máscara aqui de lado, não precisa preocupar. Nós estamos aqui muito bem higienizados, muito bem dentro das normas que foram passadas para nós, né, de isolamento, de higienização, mas nós não podemos nos furtar a nossa tarefa, que é fiscalizar o executivo. Então eu vou colocar a máscara aqui e vou falar no meu microfone. Vamos lá. No dia 18 de fevereiro de 2020, essa casa, presidente, e você que me acompanha nas redes sociais, essa casa aprovou uma lei, a Lei 8.716, onde todos os processos licitatórios teriam que ser gravados, áudio e vídeo, e disponibilizado em até 48 horas no Portal da Transparência da Prefeitura ou algum canal, por exemplo, o canal do YouTube, que é de graça. Nós aprovamos por unanimidade dessa casa. E eu lembro de muitos elogios de todos os vereadores aqui com relação à transparência que essa lei traria para os processos licitatórios. E no dia 2 de março, a lei foi publicada pelo prefeito. Foi publicada pela prefeitura. A partir daí, conta-se 120 dias, como o senhor sabe, presidente, para uma adequação, né, dentro da prefeitura, para que os processos licitatórios fossem ainda mais transparentes. E aí, venceu esse prazo. A partir do momento que venceu esse prazo, eu, como fiscal elaborador de leis, vereador Nonato, eu tenho que ser fiscal da lei que, pelo menos, eu elaborei, né? E eu comecei a acompanhar ou não acompanhar os processos e as transmissões dos processos licitatórios da prefeitura. E, infelizmente, ao chegar na prefeitura com questionamento do processo licitatório 146, 165 e 175, nenhum deles obedeceram à lei que essa casa aprovou por unanimidade, o prefeito publicou, obedeceu 120 dias, nenhum desses processos licitatórios obedeceram à lei dessa casa. Eu sei que o prefeito tem um vínculo profundo com alguns vereadores aqui, mas, novamente, cometer um crime de improbidade com a lei que ele mesmo publicou, eu só posso chegar à conclusão que o Galileu não está nem aí para processo mais. O Galileu não está nem aí para cometer crime mais. Nós estamos passando uma crise no Brasil inteiro, sanitária e de corrupção. E quando o prefeito Galileu tem a oportunidade de ser transparente nos seus processos licitatórios, ele peca, ele erra. Se é por vontade própria, se é por engano, se é por incompetência, se é por um corpo técnico ruim, se é por cumplicidade, se é por omissão dessa casa, eu não sei porquê. Eu não sei porquê e não vou julgar. São hipóteses, né? E tem a resposta aqui do diretor de administração, onde ele assume o crime de improbidade. E eu tenho vereador aqui que gosta de denunciar o trabalho do vereador, mas o prefeitinho dele não denuncia, não. Fica acompanhando o trabalho do vereador aqui da casa. Mas o prefeitinho dele tem certeza que ele não vai querer assinar essa denúncia. Porque, na verdade, não precisa nem assinar, não. Eu já denunciei. A resposta do processo licitatório 146 foi a seguinte. Sessão ocorrida no dia 3/7, não há registro de áudio e vídeo. Serão escaneados os documentos referentes à abertura e disponibilizado o mesmo link. Assumiu o crime de improbidade. Sobre o processo licitatório 165, sessão ocorrida no dia 16/7, não ocorreu gravação, mas contamos com a gravação do vereador tal, que assinou a ata. Eu não quero saber se estava o vereador, se era o Bolsonaro, se era a Dilma. Não quero saber, não. Cadê a lei? Cadê o cumprimento da lei? Quer saber se era o presidente da Câmara, se era o vice, se era o líder do governo? Não quero saber, não. Estava presente. Assinou a nata. O vereador também deu uma dormida lá, porque ele sabia da lei, ele votou a lei, não estava cumprindo a lei. Assinou a ata. E sobre o processo licitatório 175, sessão ocorrida na data de hoje, no dia que eu fui lá fiscalizar. Aí, quando eu cheguei na sala, deu um pulão lá, meu amigo do céu, pular de todo tamanho lá, e arrumaram um celular lá, que, pelo que me disseram no momento, estavam fazendo, então, a gravação pela primeira vez, vereadora Janete. Só que até o momento, isso foi semana passada, já se passaram, foi 48 horas, não, foi muitas horas. E não foi disponibilizado o portal da transparência. Novamente, cometendo crime de improbidade. Então, o Galileu não quer saber mais de crime, ele não importa com nada, o negócio dele é tocar o barco e é passar uma maquiagem aí que está pensando que está enganando o povo, mas não está. A lei 8.716 foi infringida por essa administração, uma lei produzida nessa casa, passou em todas as comissões, aprovada por unanimidade, e infelizmente o prefeito atropelou novamente essa situação e valores estrondosos de contratação de serviços, e que eu vou, nesse vídeo, detalhar na sua legenda. Continuei fiscalizando, cobrando, e indiferentemente em qual situação, em qual esfera precisar recorrer para que a lei seja cumprida, nós iremos fazer. Eu estive com o promotor na segunda-feira, levei toda a situação e ele agora vai tomar as diligências com relação ao executivo. Improbidade e várias outras coisas, sabendo, porque é muito clara a Constituição. Não há ninguém que pode se excusar, não pode fazer de conta que não conhece a lei. Uma lei que o próprio prefeito sancionou. O próprio prefeito sancionou. Obrigado, presidente. Mudando o assunto, tá aqui, viu, gente? Vereador que tiver curiosidade, né, porque quiser curiosidade, está aqui a prova do crime de improbidade. Lei publicada nessa casa. Tá bom? Vamos lá. Agora eu quero falar é o do cheque de 100 milhões para o próximo prefeito. Cheque de 100 milhões, próximo prefeito 2021, assinado pelo prefeito Galileu. Gente, se esse projeto da Previdência passar aqui na Câmara, vai ser aí mais uma pedalada fiscal previdenciária do prefeito Galileu. Vai ser uma lei que o prefeito vai deixar para o próximo executivo, para a próxima administração, mais de 50 milhões, já tem um empréstimo de mais 40 milhões, e nós sabemos, né, que o prefeito Galileu gosta de atrasar um salário ou outro, e vai deixar aí um último salário, um 13º, que já é marca da sua administração. Só que, infelizmente, esse cheque do prefeito Galileu, cruzado, que vai passar para o próximo prefeito, de 30, 60, 90, 120, 150, 180 dias, ele está sem fundos. Aí vai ter que parcelar tudo, o juro comendo na alta, juro de 1,3, com garantia, com bloqueio. Gente, é o melhor negócio do mundo, 1,3. Só que quem não sabe fazer conta, ou quem não gosta de fazer conta, ou quem finge que não quer fazer conta, pensa que é porque é dinheiro dos outros. Não existe dinheiro público não, gente, é dinheiro do pagador de impostos. O prefeito Galileu quer pedalar com mais de 50 milhões com relação à Previdência, pegou 40 milhões para o próximo prefeito pagar, e depois quer falar, olha gente, tem que passar essa lei da Previdência, porque senão não vai ter como pagar o salário, senão é economia. Ô, gente, pelo amor de Deus, ninguém é otário aqui não, ué. Busca prefeitura pode ter. Milhões por ano. Cargo. É, nosso Deus, Jesus amado. Eu estava conversando com o vereador da base, mais 2 minutos para concluir. Estava conversando com o vereador da base, perguntei a ele, oh, e sobre a Previdência, como é que você vai votar? Ele, uai, tá doido? O Galileu não corta na carne, agora você jogar a bomba para cima dos vereadores aqui? Vereador da base. Então, gente, vamos acordar, não existe milagre. Asfalto em cima de calçamento. Eu não posso nem falar muito, não, sobre asfalto em cima de calçamento, você está asfaltando o centro todo aí, tu contuar. Eu sofro muito, infelizmente, sofro por dentro. As pessoas estão entendendo isso aí. Que é quem come poeira e barro aí o ano inteiro, que está vendo essa discrepância, esse descalabro, esse tapa na cara. Esse é um tapa na cara que está acontecendo. É para cumprir os votos do impeachment, é para cumprir os votos dos projetos aqui, bombásticos. É para cumprir, gente. Isso aí é resumidamente isso. E também, na última hipótese, é para cumprir o trajeto ali do ônibus. Aí é o trajeto do ônibus. Eu não posso falar muito não, porque coitada da pessoa, né, que tem um calçamento, passou um asfalto, eu não posso julgar, a pessoa não tem nada a ver com a politicagem, com o jogo eleitoral, com o jogo do ano eleitoral, né, as mágicas do ano eleitoral. Agora sai tudo, batonzinho, pau quebrando. Mas as pessoas estão sabendo. E o povo acordou e vai dar o recado no dia 15 de novembro. Eu não tenho dúvida nenhuma. Obrigado a todos, presidente, e atenção dos colegas.
Agradecemos ao novo vereador pelo seu pronunciamento e o próximo vereador inscrito é o vereador Carlos Magalhães.
Senhor presidente, Ademir Silva, seguindo os protocolos aqui, tirando aqui a minha máscara, estou mantendo aqui o espaçamento. Senhor presidente, bom dia senhores vereadores, senhora vereadora, servidores dessa casa, e você que está nos acompanhando aí pela internet, e principalmente um bom dia aí para os bairros esquecidos há mais de 30 anos, que eu não posso deixar de citar aqui, entre eles Jardinópolis, São Simão, São Geraldo, Santo André, Terra Azul, Grajaú. Então, desejo a vocês um ótimo dia, para que Deus possa continuar nos abençoando, né? Eu quero iniciar a minha fala aqui, primeiramente fazer um agradecimento muito especial à homenagem que eu recebi aí do programa Flash Minas, da TV Alterosa SBT. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento muito especial, mostrando aqui para vocês que estão acompanhando aí, ao vereador da Câmara Municipal de Divinópolis, Carlos Eduardo Magalhães, o reconhecimento pelo trabalho de excelência desempenhado em prol da população com o projeto Meu Gabinete é na Rua. Então, quero agradecer essa homenagem, que isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade por trabalhar por esses bairros que eu falo esquecido aí há mais de 30 anos. Então, muito obrigado aí. Deus continue abençoando a todos, principalmente ao Lázaro aí, que está à frente desse programa há mais de 15 anos aí. Muito obrigado aí. Senhor presidente, como eu disse aqui do projeto O Meu Gabinete é na Rua, a Câmara estava de recesso, deixar bem claro, recesso das reuniões ordinárias. Isso não quer dizer que o nosso trabalho estava de recesso. Estamos trabalhando por toda a Divinópolis, visitando todos os bairros aí, em especial esse que eu citei aqui, né, que estão precisando realmente de grande atenção, porque a gente fala que é lamentável. E eu quero trazer aqui a esse plenário, principalmente você que está acompanhando aí, uma situação que eu me deparei no bairro Jardinópolis. Vereador Nonato conhece bem a situação, na rua Pessegueiro, da Dona Maria. Tem lá o seu marido, Juarez, acamado. E muitas das vezes o SAMU precisa ir lá socorrer e uma grande dificuldade para chegar até a sua residência. Eu me emocionei, para quem me acompanha nas redes sociais, o vídeo que eu postei, é algo assim que partiu, sinceramente, vereador Zé Luiz, o meu coração, de ver uma cena daquela. Lamentável, lastimável a situação. É o que eu falo, que as pessoas querem hoje, que elas têm cobrado da gente, nesse projeto que eu falo, o gabinete na rua, elas têm cobrado é o básico. O que elas querem? É uma limpeza, um calçamento, uma iluminação. Estão lá, esquecidos há 30 anos. E dentro disso, o que, é que nós fizemos? Eu disse aqui nas primeiras reuniões, em relação ao PAC, que eu sentei com o senhor prefeito, a primeira reunião que eu tive com ele, falei, prefeito, eu quero entender sobre o PAC. O que é está acontecendo com o PAC? Porque teve uma notícia, quero ressaltar aqui, 16/9/2019. Grave bem essa data, 16/9/2019, dizendo que o PAC já estaria resolvido o problema. Deu a entender para a população que as obras do PAC seriam retomadas no próximo mês, ou seja, em outubro. Isso não ocorreu. Dentro disso, unimos esforços. Eu, juntamente com o deputado estadual Cleitinho Azevedo, o deputado federal Charles Evangelista, no qual solicitamos a ele uma agenda no Ministério de Desenvolvimento Regional, para que pudéssemos ouvir do Ministério qual era o problema do PAC. O que estava faltando? Porque, segundo o prefeito, o município cumpriu todos os requisitos na Procuradoria-Geral da República. Então, o que estava faltando? O problema era no Ministério, era na Caixa. Dentro disso, nós fomos a Brasília no dia 22 do mês passado, nessa união de esforços, no qual eu já quero deixar aqui o meu agradecimento muito especial ao deputado Cleitinho, ao deputado Charles Evangelista. Foi uma agenda muito produtiva e hoje nós recebemos a notícia que está aqui na nossa cidade, no qual eu quero aqui desejar boas-vindas ao Pedro Maranhão, secretário nacional do saneamento. Seja bem-vindo, Pedro. Como você disse lá na reunião, Divinópolis era uma cabeça de porco. Então, tenho certeza que hoje essa cabeça de porco realmente vai trazer boas notícias para esses bairros esquecidos há mais de 30 anos. Então, eu quero te desejar boas-vindas à nossa cidade, deixar o nosso gabinete aqui, em nome também do deputado Cleitinho, deixar lá o gabinete dele à disposição, e também em Brasília, o deputado federal Charles Evangelista. Seja muito bem-vindo à nossa cidade, que realmente essas pessoas merecem, porque, como diz o vereador Matheus Costa, ninguém merece viver na poeira há mais de 30 anos. Então, deixo aqui essa mensagem para você. E dentro disso, nós tivemos essa reunião. E, vereadora Janete, eu sempre elogio a questão do Cleitinho, que alguns falam em relação de assessor, mas ele tem uma equipe muito eficiente, que eu tenho que tirar o chapéu para a equipe do deputado Cleitinho. Porque se não fossem as gravações que são feitas dentro das audiências que ele participa, no qual eu tive o prazer de participar com ele, hoje eu estaria falando grego aqui. Grego. Mas tem lá o vídeo gravado, que foi publicado nas redes sociais, né? Realmente, esse problema agora, a vitória não é minha, não é deputado Cleitinho, não é deputado Charles, não é dos vereadores, essa vitória é da população. 12 anos esperando uma resposta. Eu falo 12 anos do PAC, fora os 30 anos que os bairros estão esquecidos. 12 anos só do PAC. E nós saímos de lá com uma resposta positiva. Então eu quero aqui parabenizar os bairros, porque a conquista é de vocês. Estamos aqui trabalhando. Eu quero ressaltar aqui também, dentro dessa viagem para Brasília, que eu fui surpreendido por um fake news, de um pré-candidato que não tem proposta, não tem bandeira, não tem causa, não tem projeto. Então o que ele tem que fazer? É atacar o vereador. Não sou eu não, ataca todo mundo aqui, é faxina vereador, tem que limpar todo mundo. Meu amigo, a população quer resultado. Quando eu falo do projeto, gabinete na rua, sabe o que é? O pessoal, a população não quer blá 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 não, a pessoa, ela quer resultado. Não adianta só mostrar o problema e não mostrar o resultado. Então, eu tenho trabalhado, elevado o resultado, que em menos de 3 meses e meio já são quase 4 milhões de recursos para a nossa cidade. E já estou chegando aos 4 milhões, que eu recebi uma notícia agora que eu vou anunciar na próxima semana, já vou passar dos 4 milhões de recursos para esse ano já. Então, a população, ela quer resultado, não adianta ficar gravando vídeo, mostrando problema disso e aquilo, o problema a gente já conhece agora. O que a população quer é que você vai lá e apresente a solução para ela, é isso que ela quer. Não adianta você ter 20 anos de Câmara, 5 anos, 10 anos ou 3 meses, o que a população quer é que você lute por ela e busque resultado. Então, nessa viagem em Brasília, para quem disse que eu não estava em missão, eu quero aqui dar satisfação para a população, e principalmente para o meu eleitorado, que eu fui votado, vereador Ademir, praticamente em todas as urnas de Divinópolis. Todas as urnas eu tive pelo menos um voto. Então, o meu compromisso aumenta ainda mais de representar vocês aqui na Câmara Municipal, de ser a voz dos mais esquecidos aqui. Então, eu quero dar uma satisfação para você dentro da minha agenda para Brasília. Foi a segunda viagem que eu fiz sem utilizar recurso público. Eu poderia ter de avião, sim, poderia. Mas eu fui de carro, fiquei lá em engarrafamento. E por que eu ia usar um hotel, sendo que eu fui convidado pelo deputado federal Charles Evangelista, a ficar no seu apartamento funcional. Então não tem sentido eu usar um hotel, sendo que eu estava na residência lá do deputado. E a segunda viagem que eu fiz, se quiser, pede aqui a Câmara, a declaração, que o ônus da prova agora não é meu não, o ônus da prova é aquele que acusa, como advogado que fica aí usando as redes sociais me acusando, pede a declaração na Câmara aqui, vê se eu usei algum recurso. E mesmo se eu tivesse usado, eu tinha legalidade para usar. Mas falar dos recursos que nós buscamos em Brasília, isso não fala. Não, porque o foco é atacar. Porque quem não tem projeto, ataca. É assim que funciona a política. Cria fake news meu na internet, deixa eu te falar. Quanto mais baixo, eu sou igual a Meleve, mais baixo, mas eu acho que eu estou preocupado com fake news, eu estou preocupado, eu estou continuando a fazer meu trabalho. E hoje eu acordei numa disposição que eu vou te falar. Ontem eu fui numa reunião que eu vou te falar. Eu saí de lá 220 volts. Pode bater, pode fazer fake news, pode pôr minha carinha lá, que eu continuo trabalhando, sabe por quê? Eu sei usar bem essa ferramenta que se chama rede social. Eu não sei usar ela de hoje, não. Eu uso ela tem 15 anos. Tem 15 anos que eu uso essa ferramenta e eu sei usar ela muito bem. Mas eu não vou pro ataque, eu não vou para esse joguinho aí de ficar colocando isso, aquilo, ficar atacando, não. Sabe quando que eu respondo? Eu respondo com trabalho. Então, dentro dessa agenda nossa, nós tivemos ainda com o nosso ministro do Turismo, Marcelo Avantão, junto com o deputado Cleitinho lá, no qual foi decisivo nesse recurso para o Lago das Azeiras de 1 milhão e 70. Mas isso os fake news não falam, vereadora Janete. Fake news isso não fala. Que nós buscamos lá um recurso de 1 milhão e 700. Isso aí não é relatar. Estive na Embratur, estive lá na Embaixada Mundial pela Paz, estamos trazendo para cá um grande projeto religioso, que é o Museu da Bíblia, o maior museu da América Latina. Mas o fake news, isso ele não divulga.
que isso vai fomentar todo o turismo religioso. Já temos aqui o projeto da Cruz de Todos os Povos, mas temos também o maior museu da América Latina, que eles estarão, fui levar a carta convite do Poder Executivo, convidando o reverendo para estar na nossa cidade, e se Deus quiser implantar esse grande projeto que vai fomentar todo o turismo religioso. Então, fake news, acompanha meu trabalho. E é lamentável essa postura, não só sua, mas de alguns pré-candidatos. Gente, eu já disse, a minha cadeira está ali, não tem vaidade não. A minha cadeira está disponível ali, ó. Mas faça o melhor para essa cidade. Luta pelos bairros, principalmente esses bairros esquecidos. Mais dois minutos, senhor presidente, para me concluir. Principalmente para esses bairros esquecidos há mais de 30 anos. Agora ficar aí, ó, mostrando só o problema. Aí eu pergunto para você, qual foi a solução que você buscou para esses bairros até hoje? Eu tenho falado que eu tenho menos de 4 meses de mandato. Já estou indo para 4 milhões de recursos para ajudar a cidade. E se eu tivesse entrado em 2017, pode ter certeza que o meu empenho seria o mesmo. De hoje ou de amanhã, o meu trabalho é contínuo. Ah, mas é período eleitoral. Quem dera se no período eleitoral dos passados 30 anos tivesse resolvido o problema dos bairros. Já se passaram 30 anos, os bairros continuam do mesmo jeito. Porque tem algumas pessoas que falam, ah, mas esse ano é um ano eleitoral, tudo bem. Mas o que fizeram no período eleitoral durante 30 anos? Porque os bairros continuam na poeira. Então eu quero também aqui ser a voz desses bairros, principalmente desse empréstimo de 25 milhões, que ele seja destinado nos bairros que realmente precisam. Esse recurso tem que chegar nos bairros, tem que chegar no Jardim Novo, tem que chegar no Terra Azul, tem que chegar no São Simão, no São Geraldo, tem que chegar no São Bento. Esses recursos precisam chegar, o pessoal já não aguenta mais viver na poeira. Então eu queria pedir aqui, humildemente aqui, ao Poder Executivo, no qual eu tenho um grande respeito, para que realmente tenha um olhar por esses bairros. Agora é o momento de fazer. O momento não é depois da eleição, não. O momento é agora. Se tem um empréstimo de 25 milhões, que ele seja realmente destinado. Existe prioridade, sim, mas lá é prioridade urgente. É urgente. Esse recurso tem que chegar nesses bairros. Então, eu deixo aqui esse pedido. E principalmente também a empresa de ônibus, a Transoeste, a gente tem brigado aqui também para a retomada da frota, porque ninguém aguenta mais viver aglomerado. Já entrei com um projeto aqui para que eles disponibilizem o álcool em gel nos ônibus, que isso é um absurdo também, eles têm que cumprir o seu papel também. Então eu estou aqui fazendo o meu papel com o gabinete na rua, continuo trabalhando por toda a cidade e pode ter certeza que dias melhores virão para essa cidade, é a nossa fé, a nossa certeza de trabalhar incansavelmente até no dia 31. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós que agradecemos, novo vereador, e o próximo vereador inscrito é o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, no mesmo rastro dos nobres vereadores que me antecederam, vou tirar a máscara, porque pronunciar com a máscara é muito difícil e não tem vereadores próximos a mim. Senhor presidente, eu peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadão divinopolitanos, um bom dia a todos. Senhor presidente, eu quero anunciar na minha fala hoje e quero começar dizendo o seguinte: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu fico muito triste quando vejo o pronunciamento de muitos aqui dentro dessa casa no sentido de tirar o mérito das pessoas que trabalharam até resolver um problema. E às vezes uma visita em algum local, a pessoa chega e diz que conseguiu conquistar uma verba que estava com problema desde 2007. E aí eu quero dizer o seguinte, vereadora Daíra Otaviano, aqui nesta casa desde 2001, tive a honra de em 2007 votar um projeto nesta casa onde nós autorizávamos o prefeito daquela época a contratar um empréstimo de 43 milhões, pensando nos bairros sem infraestrutura urbana, sem esgoto sanitário, sem calçamento, sem asfaltamento e sem outras infraestrutura. E aí hoje eu vejo pessoas falar que está preocupado com esse tipo de infraestrutura, que vai chegar aqui e vai fazer o serviço de quem não fez há anos. Pelo amor de Deus, para com essa pitadinha de veneno. Aqui está cheio de vereadores da pitadinha do veneno. Tem pessoas aqui que, se dependesse o Galileu fazer um metro de asfalto nessa cidade, o Galileu, o prefeito dessa cidade, não faria. Por quê? Porque a maldade reina, a maldade impera nessa casa. Tiveram a coragem e a capacidade de levantar dos seus bancos aqui e retirar do plenário e não votar os projetos. E ainda disse, falam que querem a infraestrutura chegando lá nos bairros, lá na ponta. Cambada de mentirosos. É só pegar aqui aqueles que querem que a cidade cresça, que a cidade melhore. Buscar nos anais dessa casa que tudo está gravado nos anais dessa casa e registrado nas atas que aqui são escritas. Eu quero aqui, hoje eu tenho o prazer, vereador César Tarzan, de dizer que eu sou um dos vereadores que votei contra quando tinha que votar, quando era absurdo, mas votei favorável tudo aquilo que era bom para melhorar o crescimento da nossa cidade. Haja visto, se você pegar para a região onde eu moro, você vai ver que bairros que não tinham esgoto, que não tinha calçamento, que não tinha asfaltamentos, você começa a contar um a um e você vai nominar. Cidade de Jardim, praticamente todo asfaltado, sua linha de ônibus, Nova Holanda, Santos Dumont, Paraíso, José Fonseca, Santa Rosa, Dona Rosa, Padeustaque, Santa Lúcia. Trabalho do vereador Adélio, está vendo como legislativo? E amigo dessa cidade. Eu quero aqui dizer, não quero tirar o mérito, não tem procuração para defender Domingos Sávio e Newton Cardoso Júnior. São deputados que têm colocado dinheiro na nossa cidade todos os dias. Não são deputados forasteiros que vêm aqui uma vez ou outra e muitos deles nunca vieram aqui. Ter a capacidade de falar que um deputado estadual liberou os 16 milhões é enganar o povo. Quem conseguiu com mérito político liberar esse recurso chama-se Domingos Sávio e Newton Cardoso Júnior, que foram os deputados que acompanhou o prefeito Galileu por 3 anos lá em Brasília. Aí depois de tudo pronto, da onça morta, chega alguém e pisa no pescoço da onça. Que vergonha, fica com vergonha das pessoas a ter coragem de enaltecer com isso. E vem aqueles deputados do veneno falar que o Galileu quer endividar a cidade, mas não conta que o Galileu pegou a cidade com 53 milhões de dívida e tem 134 milhões para receber do Estado que não recebe. E se o Galileu está mandando um projeto aqui, é porque o governo federal novo, que vocês votaram e falaram que é o Deus, que é o Messias. Messias não sei de onde, porque Deus é onipotente, Deus é único. Falam que esse cara ia fazer o Brasil diferente. Ele é que assinou, fez uma lei que autoriza os prefeitos a suspender os repassos para as presidências caso as prefeituras estejam com problemas. Conta isso para o povo. Galileu não inventou nada disso, não. Mas eu tenho a honra de estar aqui. Votei o PAC 1, o PAC Saneamento, a favor. Nós somos 3 vereadores que ainda votaram esse projeto que está nessa casa. E eu sou um deles. E se hoje o Galileu vai lá no Terra Azul assinar a ordem de serviço, não tem mérito de deputado estadual, não tem mérito de vereador que foi em Brasília. Mérito do serviço do próprio Galileu com Domingos Sávio e Newton Cardoso Júnior, que eu não tenho procuração para defender eles. Mas dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E para com mentira. Para com mentira, que é muito feio. Eu quero aqui continuar, vou participar da ordem de serviço hoje às 11 horas, César Tarzan. Eu trabalhei muito para ver isso acontecer. Trabalhei muito para ver isso acontecer. Desde 2007, nós estamos com um problema nessa verba do PAC 1. Aí o Galileu, 3 anos, mesmo prefeito com 80 e tantos anos, não se furtou de ir a Brasília cobrar do Ministério do Desenvolvimento, cobrar do ministro Rogério Marinho, para que liberasse o dinheiro para fazer o asfalto no Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Granjaú e São Simão. Porque quando o Galileu começou a fazer asfalto, dos 40 milhões, lá no São Sebastião,
lá no Afonso Pena, no Santa Clara, no Cidil, no Centro. Vai fazer no Antônio Fonseca, está fazendo no Antônio Fonseca. Vai para o Icaraí, vai encher a cidade de obras, porque o prefeito Galileu é o prefeito obreiro. Doa quem doer. Mandato vai do primeiro dia ao dia 31 do último ano de mandato. Não tem ano eleitoral, obra eleitoreira, porque o dinheiro que saiu foi agora. E todos nós sabemos disso. Ficamos indo na maldade, falando, ah, está fazendo é porque é ano eleitoral, o que é mentira. Mas nós estamos aqui para ser essa voz do povo e ajudar o prefeito quando ele precisar, em bem desse povo. Nós estamos aí vendo os assaltos em cima de calçamento, é verdade. Mas quem reprova os ex-prefeitos Demetrios e Vladimir quando eles recapearam o centro inteiro? Getúlio Vargas, 1º de junho, Goiás, Pernambuco. Nós podemos deixar a cidade ficar cheia de buraco só porque é área central? Não podemos. Temos que trabalhar com responsabilidade. Hoje está chegando o dia de atender o Terra Azul, Costa Azul, Quintas Palmeiras, Maripeçanha, Grajaú, São Simão, com drenagem pluvial, com asfaltamento. E aqui nós estamos vendo aqui 16 milhões foi liberado. 6.366.668,38 são para os bairros Jardinópolis, Floresta e Jardim Real. Isso são para esgotamento sanitário. E 9.027.370,68 serão para obras de asfaltamento dos bairros Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Grajaú e São Simão. E são muitos os problemas que serão resolvidos por uma pessoa que gosta do povo, que quer ver a cidade crescer e que muitos tentam denegrir. Quantas vezes autorizamos nessa casa parcelamento com a presidência do município? Esse momento não foi o prefeito de Divinópolis que criou, não. O prefeito Galileu não criou essa pane mundial ou a pandemia do Covid-19, coronavírus. Essa crise e essa pandemia é mundial. Da mesma forma que ela ataca o Estado de Minas Gerais e o Brasil, ela também ataca os Estados Unidos, maior país do mundo. Então, que falamos a verdade, que deixamos de hipocrisia. Sejamos homens públicos honestos, com coragem de falar realmente o que aconteceu. Porque um deputado estadual vai em Brasília, um trabalho de 3 anos e meio é jogado por terra, porque foi ele que conseguiu liberar o dinheiro. Que mentira! Baita mentira! Mais 2 minutos, senhor presidente. E para encerrar minha fala, senhor presidente, a hora que eu sair daqui, vou fiscalizar as obras que estão acontecendo no Antônio Fonseca. Povo do Antônio Fonseca, rindo até aqui, porque dinheiro deles sendo aplicado para eles, sendo asfaltado as linhas de ônibus do bairro Antônio Fonseca, Rosa Viterbo Gontijo, Antônio Pires de Moraes, Frei Leão Rodrigues e Olímpio Gomes Branquinhos. Pedido do vereador Adair, conquista do vereador Adair Otaviano, em nome daquele povo. E vamos trabalhar mais, vamos buscar conquista para os bairros que eu acabei de citar aqui, que estão em terra, que estão na poeira, e época de chuva, estarão no barro. Mas o último barro que eles vão ver lá vai ser esse resto de ano, porque se Deus quiser, em breve, queremos ver a inauguração chegar naquele local. E para encerrar, senhor presidente, falar aqui do bairro, de muitos outros que eu trabalhei, como São Geraldo e outros, falar aqui do bairro São Bento. Nós estamos aguardando o patrulhamento do bairro São Bento. O primeiro telefone público que chegou em São Bento foi levado através das mãos do vereador Adélio Taviano e do Zé Vitor da Telemar. E a rede de água que foi ligada na comunidade, chegada lá através do vereador Rodrigo Caboja. E vai chegar mais coisa lá. Estamos trabalhando, pedindo esgotamento sanitário. Já levamos essa demanda lá pro João Martins da Copasa e ele propôs que em breve atenderá também o bairro São Bento. Vamos continuar trabalhando, senhor presidente, fiscalizando e não vamos surtar. Da hora que tiver que enfrentar qualquer que seja, com mentiras, com fake news, nós vamos estar aqui para falar a verdade para as pessoas. Nós não temos um pingo de interesse de mentir para a cidade. E também não temos um pingo de interesse de colocar aquela pitadinha de veneno para poder prejudicar as pessoas. Eu estou aqui para somar e não para dividir. Muito obrigado, senhor presidente. Presta atenção na palavra está de hoje. Essa manhã de hoje.
Agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento e o próximo vereador inscrito, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, bom dia a todos. Respeitando aqui o espaçamento do céu aqui, senhor presidente, eu quero me pronunciar sem a máscara e peço permissão a vossa excelência para estar pronunciando sentado.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, primeiramente eu quero aqui mandar meu abraço, meu carinho que sempre tive e terei com os nossos sacerdotes. Ontem foi dia do padre, de modo muito singular aqui o padre juvenil, do qual faço parte do rebanho dele, e como coordenador de ministro da palavra lá do Santuário de São Judas. A todo meu abraço e meu carinho. Senhor presidente, está acontecendo lá no bairro Padre Fulano, conjunto Dolores Teles da Silva, a tão sonhada obra que os moradores almejam. Quando eu vejo dizer aqui que muitos bairros foram abandonados e estão abandonados, de certa forma, há sim um descrédito. Mas desde quando eu fui empossado, aliás, quando eu era líder comunitário e continuo sendo, independente de legislativo ou não, eu tenho lutado, principalmente pela periferia. Quando aqui, este bairro que está sendo, começou ali fazer as canaletas, eu fui lá, fiz um vídeo neste bairro, demanda que os moradores buscam há muito tempo. Eu acho engraçado é parecer agora, como a obra é boa, está aparecendo agora todo mundo querendo ser o pai da criança. Uma obra com mais de R$1 milhão está sendo investido lá naquele conjunto, como bem disse aqui também o vereador Carlos, em parte eu concordo com a vossa excelência, porque época de chuva é muito barro e época de poeira, época de calor é muita poeira. Né? Inclusive em dezembro passado, eu estava chegando à minha casa, depois que eu saí aqui dessa casa, mandaram um vídeo para mim, águas, lamas entrando dentro das casas. E agora, alguns dizem assim, ah, mas porque é época de ano eleitoral, estão querendo aparecer. Aliás, eu precisava aparecer mais, porque eu fiz muita coisa ainda já nessa cidade. Mas eu levo ali naquele jeitinho assim, não, eu estou fazendo mais que a minha obrigação. Eu acredito que até cometi um erro, porque eu preciso aparecer, porque eu quero aparecer com coisas certas, com números e dados, e tudo documentado, senhor presidente. Então, a comunidade lá, neste momento, eles estão assim, maravilhados, por quê? Dos R$15 milhões que foi emprego dessa casa, quando foi votado os R$40 milhões nessa casa, foi foto pro poste, foi foto pro Facebook, mas agora ninguém vai lá para ver. E é desses R$40 milhões, dos R$15 milhões da primeira parcela que saiu, é que está fazendo essa obra lá no Padre Fulano e tudo documentado. O bom é isso, porque quem é honesto, quem é justo e quem trabalha aparece também com os documentos. Então está lá essa obra e estou acompanhando de perto. Agora, os desinformados, aqueles, os invejosos que não deram conta, só tem mais que ir para as redes sociais e querer falar mal. Mas isso também não vai me atingir, porque eu estou com a consciência muito tranquila. Independente, antes de estar nessa casa, eu já lutava por aquele povo e com certeza continuarei lutando por aquele povo. E está lá a obra, e breve, se Deus quiser, aquele povo, a obra sendo inaugurada, a obra sendo entregue, aquele povo não vai ter o calçamento. Onde eu moro é calçamento, e está bom demais para mim. Porque aonde está fazendo a obra vai ser asfalto em redor do conjunto habitacional. Um povo que, inclusive, ainda não tem a escritura, mas nós já lutamos e já está tudo encaminhado, está tudo pronto para entregar a escritura para esse povo, através da Reuber. Fomos em Belo Horizonte várias vezes, conversamos na secretaria lá em Belo Horizonte, na prefeitura, para ter conhecimento da lei. Inclusive aqui, eu quero ressaltar a procuradora também dessa casa, a doutora Paula, que me acompanhou várias vezes, para a gente ter conhecimento da lei. Inclusive, senhor presidente, Pará de Minas entregou. Entregou várias escrituras através dessa lei. E o padre Herculano e alguns bairros, o bairro Vossa Excelência também, eu sei que precisa dessa lei, né? Vossa Excelência já acompanhou também algumas reuniões, e este povo precisa, e é mais que a dignidade. Estamos aqui para representar, mas sem demagogia, sem mentiras, mas somente com a verdade, porque a verdade, ela prevalece sobre a mentira. Senhor presidente, eu tenho conversado também com o Rodrigo do Pátio, o qual tem que coordena aí as operações tapa-buraco. O bairro Padre Herculano, o bairro Jardim das Acácias, realmente ele está esburacando. Tem muito buraco, principalmente a avenida principal do ônibus. Mas isso não quer dizer que estamos com os olhos fechados, não, porque eu passo nela todo dia. Todos os dias eu passo nela. É caminho de casa. E eu sei da situação. Só que tem que Divinópolis, parece que algumas pessoas não sabem quantas regiões tem Divinópolis. É muito fácil ir para um teclado e publicar lá, tirar fotos, mas nem sequer sabe quantas regiões tem Divinópolis. E aqui eu não vou falar. Eu sei, mas não vou falar. Quem quer conhecer, que se estuda. Porque aí vai falar a verdade. Então, conversei com o Rodrigo, ele disse para mim que provavelmente essa semana já vai começar lá a Operação Tapa Buraco, está fazendo o Jardinópolis. Quando Vossa Excelência, vereador, disse que o Jardinópolis está abandonado, eu quero dizer que também, no mandato, inclusive anterior, no mandato do prefeito Vladimir Azevedo, nós conseguimos levar calçamento para lá. Quem disse que não fizeram nada durante 30 anos, está lá os moradores, é a maior prova. A maior prova que alguém fez algo, está lá. É só perguntar aos moradores na rua Vinhático. Está lá o calçamento. Ou seja, a gente não tem essa força de querer calçar um bairro. Coitado daquele ou daquela que acredita que um vereador tem poder de calçar da noite para o dia. A gente não consegue. Não consegue. Mas isso não quer dizer que a gente não está trabalhando. Aquela comunidade São João Batista, eu frequento ela, estou sempre lá toda primeira sexta-feira, junto com o pessoal, até devido, faz parte do Santuário São Judas, e não quer dizer que eu estou com os olhos fechados para a comunidade, não. Eu gostaria, senhor presidente, que aqueles que vão para as redes sociais, que nos acompanhassem um dia, somente um dia, para ver como que é a lida, como que é a luta de um vereador. Porque o falar é muito fácil, principalmente quando não tem conhecimento de causa. É aí que fica mais fácil ainda, porque aí fala o que quiser, os desinformados acreditam, principalmente os pré-candidatos que nem sequer conhecem o que está aqui na minha mão, nem sabe quantos artigos tem, não sabe o que é um regimento interno, não sabe o que é uma lei orgânica, a lei local do município, não conhece. Porque muitos pensam assim, ah, eu vou entrar e vou ganhar, vou resolver o problema. É, seria bom demais, senhor presidente. Seria bom demais, porque os mais de 240, quase 240 bairros na nossa cidade teria solução em 4 anos. Mas há bairros aí com mais de 30 anos que ainda não tem um palmo de calçamento. Eu falo porque eu convivo nesse bairro. Eu não fui lá na época só de campanha. Aliás, este vereador nunca fez promessa para ninguém. Eu tenho a liberdade de deixar meu carro lá na catedral e atravessar essa 1º de junho de cabeça erguida. Podem falar o que quiser, mas ninguém tem o direito, ou eu dei o direito de dizer que eu fiz alguma promessa na época de campanha, ou que eu dei uma cesta básica, ou que eu fiz alguma coisa esperando algo em troca. É o trabalho que vai responder. E aqui, senhor presidente, eu quero ressaltar aqui o deputado Cleitinho. O deputado, o qual tem meu respeito, sabe que eu não ajudei ele nas campanhas. Nós já conversamos sobre isso. Mas é o deputado que fez o compromisso com a comunidade de Santo André e hoje, senhor presidente, esse deputado vai destinar, quando eu falo hoje, esses dias, vai destinar R$600 mil para aquela comunidade. Aonde não tem um palmo de calçamento, senhor presidente. Avenida principal, aonde der esses R$600 mil, será colocado no bairro Santo André. Já é um grande avanço, porque ele vai entrar para a história naquele bairro por enviar uma verba de R$600 mil. É por isso que o bairro não cresce, senhor presidente, porque ninguém investe. Muito blá blá blá. Nessa época de esse ano eleitoral, parece os salvadores da pátria. E como foi falado, há muitos salvadores da pátria que foram naquele bairro e em tantos outros, e que o bairro continua do mesmo jeito. O que eu não posso me furtar, senhor presidente, é da responsabilidade que eu tenho, não somente com esses bairros, mas com toda a Divinópolis. E aqui eu estou muito tranquilo, porque, não ganhou não. Senhor presidente, a vida vai continuar para mim, como disse o vereador que me antecedeu, eu não tenho essa vaidade de sentar nessa cadeira de Vossa Excelência. Não, eu estou aqui para servir o povo. E de forma honesta, íntegra e com muita responsabilidade. Então, senhor presidente, eu quero deixar aqui o abraço ao deputado Cleitinho, também ao Domingos Sávio, que tem trazido muitas verbas para essa cidade, querendo ou não, agradando ou não, ele é o homem que está trazendo, é o homem que está aparecendo, é o deputado que está nos representando. Porque na época de eleição, mais dois minutos, senhor presidente, na época de eleição para deputado aparece todo mundo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas sumiram de novo. Parece que a política velha, ela continua funcionando. Sim, parece que ela continua funcionando. Porque poucos resultados nós tivemos de outros deputados. E o Domingos Sávio está aí, firme, fazendo o que dá para fazer para a nossa cidade. Aqui vai o meu abraço e também vai para ele o meu carinho. E aqui eu finalizo, senhor presidente, dizendo o seguinte. Eu não cansarei de trabalhar pela minha cidade, onde me acolheu, onde aqui estou criando meus filhos com muita responsabilidade, com muita ética, principalmente cristã, e mostrando para eles o que nós mais temos é o nosso nome. Independente de estar aqui ou não, aqui é passageiro. Muitos que pensaram que não ia passar, que nunca ia perder uma eleição aqui nesta casa, perderam. Então, eu já estou preparado para o que der e vier. Mas com muita responsabilidade, continuarei trabalhando e fazendo o melhor para a nossa cidade. É as minhas palavras neste dia, senhor presidente. E muito obrigado pela sessão da palavra.
Nós agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento. Eu passo a condução dos trabalhos agora ao vice-secretário, o vereador Negro do Buriti, para que eu possa usar a palavra. Passa a palavra ao vereador Ademir Silva.
Bom dia, Divinópolis, bom dia a todos os vereadores que estão na nossa casa, bom dia a vocês de casa que estão acompanhando os trabalhos pela internet. Obrigado, vereador Negro do Buriti, que está nos ajudando aqui na presidência. Hoje o presidente Caboja não está na casa devido a uma operação que ele fez na boca. E nós não poderíamos estar substituindo ele na altura. Gostaria também, nesta manhã de hoje, mandar um abraço a todas as pessoas que compõem e que nos ajudaram nessa condução dos nossos trabalhos. Nós estamos para o finalzinho do nosso mandato, nós estamos chegando ao fim de 4 anos de trabalho, de muita luta, muitas conquistas, né? E hoje aparece tanta gente querendo até derrubar a gente. É difícil a gente não pensar na reeleição e também não deixar essa impressão de um mandato tão difícil que foi esse. Pegamos a prefeitura com 56 milhões de dívida, o governador deve 120 milhões, é pandemia, é tanta coisa, que foi um mandato muito difícil. Não participei das outras legislaturas, então a gente não sabe se as outras legislaturas também teve tanta dificuldade. Foi muito difícil esse mandato. Mas, com muito suor, com muita luta, nós estamos chegando ao final desse mandato e a gente não poderia ressaltar alguns amigos e algumas pessoas que nos ajudaram na condução desse trabalho. Primeiro, o deputado federal Jaime Martins, o prefeito Galileu tem ajudado muito a região oeste, também o deputado estadual Cleitinho. Né? Hoje, pela manhã, o rolo compressor está lá acabando a primeira etapa lá de uma parceria entre o deputado Cleitinho, entre o vereador Ademir e também a prefeitura de Divinópolis, num calçamento que está fazendo lá na comunidade de Branquinhos. A primeira etapa. A segunda etapa já começou. Já começou também na parceria do deputado estadual Cleitinho, da prefeitura de Divinópolis e também do vereador Ademir. Nós gostaríamos de agradecer o deputado que tem nos abençoado e nos ajudado aí na condução para conseguir essas melhorias tão difíceis em anos em que a gente não tinha perspectiva nenhuma. E graças a Deus estão chegando aí, trazendo alguma melhoria para a zona rural, trazendo alguma melhoria para os bairros mais distantes da nossa cidade, né, para os bairros ir para as ruas cheias de buracos na nossa cidade, né? Antes, no anos anterior, vivia falando buraco, 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 buraco. Agora vem o asfalto, não pode tapar os buracos, não pode recapear. Difícil, né? Agradar é difícil. A gente fica... também gostaria de informar que nós conseguimos, através de recursos, uma academia para o bairro Belo Vale, está para ser instalada esses dias mesmo. Se Deus quiser, nós estaremos instalando essa academia lá, o ar livre, para o bairro Belo Vale. Já chegou, já está lá na casa do Mauri, que foi entregue lá na casa do Mauri. E a gente espera instalar essa academia aí o mais breve possível para que o povo, pessoas do Belo Vale, possam utilizar isso para melhorar a sua saúde, para o lazer daquela comunidade que não tem nada de lazer, a não ser um campo abandonado que está lá cheio de mato. Né? A gente fica correndo atrás do secretário aqui, corre atrás da secretária ali, para ver se a gente consegue pelo menos limpar o campo, mas ainda não conseguimos. Ainda não conseguimos. A gente espera, com a instalação dessa academia, a gente poder trazer algum lazer para o pessoal lá do bairro Belo Vale. E a semana que vem nós estaremos marcando uma reunião com o prefeito Galileu, com um representante do bairro Rancho Alegre, para a gente estar conversando a respeito das melhorias que ainda podem vir a esse ano para o bairro Rancho Alegre. Então, você que é morador aí do bairro Rancho Alegre, né? A semana que vem, se Deus quiser, nós teremos novidades aí de melhorias para o bairro Rancho Alegre. É um bairro... é um bairro que hoje praticamente ele é todo calçado, mas é um bairro que ainda precisa de melhorias. É um bairro que lindo, maravilhoso, casas boas, mas que precisa de alguma infraestrutura para a gente melhorar a condição de vida daquelas pessoas. E também não poderia deixar, durante essa pandemia, estive em Belo Horizonte, estive no CETRANS, para a gente conseguir, que a gente tem um problema muito sério lá no bairro São Roque. Não é sério, mas assim, que as pessoas estão indo até a Cruz de Todos os Povos, né? Nos dias de sábado, domingo, feriado, a gente já tem um movimento muito grande, 200, 300 pessoas entrando no bairro São Roque para ir até a Cruz de Todos os Povos. A cruz ainda não está pronta, né? A infraestrutura ainda não está pronta, mas o povo já está indo, né? A oração, fazer a sua oração, fazer o seu agradecimento, fazer seu pedido lá na Cruz de Todos os Povos. A cruz que é símbolo da salvação. Cruz que é símbolo da salvação. Não é amuleto de sorte, não é nada. É cruz, é o símbolo da nossa salvação. E as pessoas estão indo até essa cruz de todos os povos. Então, nós não temos ainda uma sinalização indicando aonde que é a cruz de todos os povos. Então a gente vê muitas pessoas perdidas lá pelo bairro São Roque, né? Perguntando, fazendo perguntas, às vezes vai até o final do bairro São Roque e para chegar até a Cruz de Todos os Povos não vai até o final, né? Nós conseguimos, junto com a CETRANS, né? A CETRANS já mandou confeccionar em Belo Horizonte essas placas, que a empresa ganhadora foi de Belo Horizonte, né? Devem chegar sexta-feira e, se Deus quiser, a semana que vem estarão sendo instaladas essas placas de sinalização indicativas da Cruz de Todos os Povos, para que possa sinalizar, né, aquelas pessoas que gostam de fazer suas orações, suas preces lá na cruz, possam chegar lá de uma maneira mais fácil. E se Deus quiser, a gente, um dia nós estaremos lá com essa cruz toda pronta e a nossa cidade tem muito a ganhar. O turismo religioso vai crescer muito na nossa região, na nossa cidade, e isso é de inteira importância. Então, nós já estamos conseguindo essas placas indicativas para que essa realidade possa ir acontecendo gradativamente. São essas minhas palavras nessa manhã de hoje. Um bom dia a você de casa, um bom dia, Divinópolis.
Agradeço, vereador Ademir, e retorno ao trabalho aí.
Obrigado, Negro do Buriti, pela condução do trabalho. E o próximo vereador inscrito é o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores das casas e toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, um bom dia a todos. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala hoje, né, até em resposta, né, o nobre Edil, que citou, né, que tem denúncias, que tem vereador aqui que não segue adiante ao prefeitinho, Né? E eu fiquei até feliz, porque ele falou que a gente acompanha o mandato, né? E eu fiquei feliz porque parece que aprendeu a trabalhar. Então ele pegou essa denúncia do prefeito Galileu e denunciou no lugar certo, que é o Ministério Público. Né? Não sei se ele ficou com raiva, por mim pode ficar, porque eu não tenho medo de cara feia ou de palavra. Né? Aqui ele não apaga a minha conversa igual apaga no Facebook, porque covardemente apaga os comentários, chama a gente para o debate, e quando a gente vai para o debate responder, apaga os comentários. A página é dele, ele faz o que quiser. Mas aqui ele não cala eu não. Aqui ele não vai apagar o que eu estou falando aqui não. Então aprendeu a trabalhar, a fazer a denúncia no lugar certo, no Ministério Público. Porque o que eu fiz aqui, seu presidente, e estou cobrando nessa casa aqui, desde o dia 26 de maio, onde que ele fez uma denúncia, falando que a Secretaria de Saúde está roubando o nosso dinheiro, o secretário Amarildo, todo mundo da Secretaria de Saúde, está desviando dinheiro, está roubando, e essa casa não fez nada. E ele não tinha aprendido ainda, denunciou só no Facebook. Facebook não pune ninguém. Até que enfim agora aprendeu que as denúncias têm que ser feitas no Ministério Público. Então ele pegou a denúncia e aqui, seu presidente, o Ministério Público vai decidir. Se ele tiver provas, se tiver tudo exato, o próprio Ministério Público vai caçar o prefeito. Na história da nossa cidade, o político que foi caçado aqui, até nessa casa, não foi impeachmentado, não. Teve uma denúncia no Ministério Público, foi apurado, pegou as provas, o próprio Ministério Público caçou o vereador, que por coincidência é o seu pai. Por coincidência. E aqui, seu presidente, a gente vê só discurso de ódio no Facebook, toda quarta-feira aqui um discurso de ódio contra o prefeito Galileu. A cidade, nós não tem nada a ver com isso, não. Um sentimento de vingança. O Valdemar da Pama, que é o pai do Nobre Edil, foi candidato a vice-prefeito do Galileu. Ele foi vereador pelo PMDB. Quem caçou o Valdemar não foi o Galileu, não. Não foi o PMDB também, não. Foi o Ministério Público. E agora trazer essa vingança para essa casa, 2 anos só perseguindo, só xingando. Tudo errado. E aqui querer culpar que fizesse a denúncia lá do roubo no Ministério Público. E agora não tem conversa, não. Ou apresenta as provas, vai responder por falsa denúncia de crime. Vai responder por calúnia, difamação. Acabou a brincadeira, seu presidente. Nós temos que ter responsabilidade no que a gente fala aqui. Não existe imunidade para acusar os outros, não, hein. Falou, tem que ter prova. É só provar que a Secretaria de Saúde está roubando. Está gastando dinheiro sem necessidade. Provou. Vai punir quem roubou, quem fez isso. Se não provou, vai responder sim. Por falsa denúncia de crime. Por calúnia e difamação. E não adianta mandar recado, não. No Facebook, igual me chamou para debater, apagou meus comentários. Foi covarde. Aqui, não apaga, não. Aqui eu falo o que eu quiser também. Me chamou para debater na área que você fala que domina, que é a rede social, eu fui. Mas covardemente apagou os comentários. E agora aprendeu a trabalhar, levou a denúncia no Ministério Público. Igual aqui. Eu vi que ele fez uma denúncia aqui que teve maus tratos de animais aqui nessa casa. E eu fico triste que ninguém foi preso. Não acusou ninguém. Cadê os maus tratos? Não teve coragem de ir lá no Ministério Público também fazer a denúncia. Por quê? Porque não tem prova. E assim, seu presidente, vai ficando. Vai pro Facebook, fala o que quer, faz o que quer e vem aqui querer mandar recado. Falando que a gente defende o prefeito. Não defende o prefeito aqui, não. Se em 2018 o aumento do IPTU não votou, porque eu fiz uma denúncia nessa casa. O projeto, às vezes, o mais importante do prefeito, em 2018 não foi votado porque eu fiz uma denúncia que a prefeitura perdeu o prazo e as comissões não deu os pareceres. Está nessa história aqui, mas todo mundo caladinho, eles gostam de falar que nós estamos de lado de prefeito. Mas a verdade eles não contam. E aqui eu estou por aqui, seu presidente. Nesse ano político, gente querer desmerecer os outros, querer desmerecer o trabalho das outras pessoas.
E nesse sentimento de vingança, se o pai tem um problema com Galileu, esse problema é deles. Deus deu oportunidade para a pessoa sentar aqui, perdeu a eleição, entrou no lugar do Cleitinho, que Deus abençoou, que levou ele para deputado estadual, tem a oportunidade de fazer diferente e vem para essa casa trazer o ódio, o sentimento de vingança pelo pai. O prefeito, o PMDB, não tem nada a ver com isso, não. Chega aqui todo dia, o Facebook, é bater em quem está do lado do prefeito e bater no prefeito. Não está nem aí para a cidade. Então, senhor presidente, fica aqui a minha indignação, peço desculpa até meus... As pessoas, eu tenho aqui 1 milhão de coisas para falar. Nós passamos 30 dias de recesso, muito trabalho, graças a Deus. Né? Eu tenho muita coisa para falar e tenho que interromper a minha fala para poder fazer esse tipo de defesa. Senhor presidente, eu quero agradecer aqui o Christian, lá da Secretaria de Obras, o Rodrigo Assis, o Edinho. A gente sabe que com horário reduzido, o serviço fica limitado, né? As pessoas que estão trabalhando estão em horário reduzido e assim possibilita muitas atividades, né? Mas mesmo assim, eles estão se dobrando para poder atender a todas as regiões da nossa cidade. E hoje, né, o pessoal está lá na rua José Teodoro, lá no bairro Dona Rosa, fazendo a recomposição de um calçamento que há anos está solto lá e às vezes o carro nem passa nessa rua porque esses calçamentos estão soltos. Né? Então, eu fico feliz de ver o empenho deles. Ontem eles tiveram, fizeram o serviço até meio-dia, 1 hora da tarde, e hoje cedo eles já estavam lá também, né? E eu também daqui a pouco vou estar lá presente acompanhando esse serviço. E aqui, senhor presidente, eu trouxe uma denúncia sobre um bota-fora irregular lá no Lagoa Parque. Lagoa Parque está sofrendo com esse bota-fora porque está perdendo o controle, senhor presidente. Caminhões que chegam com animais mortos, entulhos de tudo quanto é jeito, pega e joga nas vias públicas. Né? Então, eu convidei alguns representantes do bairro Lagoa Parque para a gente estar indo amanhã às 9h30 lá na prefeitura, conversar com o prefeito para a gente buscar uma solução para acabar com esse bota-fora. E aproveitando a oportunidade, tendo em vista que o bairro Lagoa Parque já tem várias casas, né, e ainda muito lote vago, nós, junto com o Lucas da Cetrans, já elaboramos o projeto para poder levar o ônibus para caminhar, para passar dentro do bairro Lagoa Parque e atender os moradores do bairro Lagoa Parque. Então isso é muito importante, está faltando só, né, esse aval do prefeito, que amanhã 9h30 nós vamos levar toda essa demanda para ele poder sinalizar, para a gente continuar e atender esses moradores do Lagoa Parque. Mesmo sendo poucas casas, né, o nosso entendimento, o nosso pensamento é que eles merecem sim, né, o transporte coletivo, passando e atendendo aquelas poucas casas que lá tem. Né? E assim, cada vez mais o bairro vai tomando uma proporção maior. Né? As pessoas tendo ônibus, tendo infraestrutura que lá tem, as pessoas têm interesse de construir lá. Né? E em breve, se Deus quiser, o bairro vai estar todo construído e um bairro muito bom, senhor presidente, que nós não podemos deixar sem a linha de ônibus lá. E aqui também, senhor presidente, os moradores do bairro Maria Helena, Mangabeiras, estão ansiosos para saber sobre o término da obra da rua Orion e da rua Iraci do Amaral. Né, nós estamos empenhando quase que 2 ou 3 vezes por semana, estou indo na usina de projeto convencer o pessoal da usina para fazer o projeto e encaixar... Fazer o projeto e encaixar a rua Orion e a Iraci do Amaral para poder entrar nesse projeto dos 25 milhões. Nós temos conversado com o prefeito também para poder terminar essa obra, que é muito importante ali para os moradores do Maria Helena e bairro Mangabeiras. Eles estão ansiosos porque o prefeito esteve lá no Mangabeiras, mais 2 minutos. O prefeito esteve lá, né, conversou com vários moradores. É uma obra de uma emenda do Domingos Sávio, que fez, o recurso só conseguiu fazer parte dessa obra. E o prefeito fez o compromisso, né, que se o empréstimo 40 milhões fosse aprovado, que ele estaria terminando essa obra. Então nós estamos ansiosos, né, para ver o projeto pronto e, se Deus abençoar, concluir essa obra. E aqui, senhor presidente, para encerrar, vou estar saindo agora, eu peço licença da reunião, do término da reunião, porque às 11 horas nós vamos estar lá no Terra Azul, né, Deus concedeu a graça que nesse mandato resolveu um problema de mais de 10 anos, que é as tão sonhadas obras do PAC. Então, Terra Azul, Quinta das Palmeiras, Grajaú, São Simão, vai ser assinado hoje, agora, nesse momento, a ordem de serviço. Em breve, essas estradas nossas aí, desses bairros, serão pavimentadas, e é menos um problema aqui na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento, e passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, o vereador Roger Viegas.
Bom dia, senhor presidente em exercício, caro Demi Silva, bom dia a todos.
Até, vereador.
Tomando o devido, vou ceder aqui então, vereador, justo que o vereador Matheus Costa pede aqui
vereador,
uma parte.
Vereador, infelizmente, ele não pode fazer uma parte no seu pronunciamento ainda, porque você não tem um assunto do seu pronunciamento.
Eu vou respeitar aqui no momento que for oportuno, vereador. Vou aqui, tomando o devido distanciamento, não tem aqui ninguém ao nosso lado. Bom, senhor presidente, na manhã de hoje quero aqui trazer assuntos importantes, assuntos que estão movimentando, principalmente os bastidores da política divinopolitana, quanto que gira em torno do projeto do Executivo 039-2020, que autoriza o Poder Executivo a suspender o repasse do DIVIPREV. É um assunto que preocupa a todos, preocupa aos servidores. O Executivo se baseia na Lei Complementar Federal 173, nas suas devidas portarias, onde os municípios podem, através de lei municipal, especificar, então, e suspender o pagamento, os repasses patronais. É o que vai acontecer aqui em Divinópolis, caso esse projeto seja aprovado aqui na Câmara. Quero deixar claro aqui, a suspensão desse repasse, né, nesse período aí que o prefeito quer até o final do ano, gira em torno dos 30 milhões de reais, podendo até passar, quem sabe. O grande problema, que a população tem que saber disso, e claro, os servidores, muitos deles já sabem, é que esse montante tem que ser pago no prazo referente às parcelas. Ou seja, o próximo prefeito já entra endividado de empréstimos feitos nessa atual gestão. E esse seria só mais um problema. E como foi até dito aqui anteriormente, é um cheque sem fundo mesmo. É um cheque sem fundo, porque de fato a gestão vai ficar engessada, impossibilitada de trabalhar. Acredito eu que a próxima gestão não pode se cometer ao luxo de não cometer erros, né? Não pode se dar o luxo de cometer erros. A próxima gestão municipal, porque já vai pegar a cidade falida, quebrada, repleta de erros grotescos, numa equipe de transição que vai ter que fazer milagre. Eu até ouso aqui em dizer isso, admiro quem tem a coragem de que está se candidatando a prefeito, para a próxima gestão, porque realmente vai pegar uma cidade. O próximo prefeito já deve entrar no seu terceiro mês de mandato, em março de 2021, desgastado com a situação, sabendo que vai ter que fazer milagre, tirar leite de pedra. Além de tudo, além de uma gestão competente, vai ter que ter uma gestão criativa, e ainda podendo ter aqui, por um ato que pode ser irresponsável dessa casa, caso esse projeto aqui for aprovado. O vereador que está pensando em ficar, pensando só em obra eleitoreira agora, do dinheirinho que pode sobrar, desse repasse aí, que estão, a gente sabe que no fundo já está sendo negociada aí outras obrinhas, além, porque estão colocando aí na conta dos servidores, mais uma vez, usando o servidor de escudo, mas a verdade não é essa. Não é nada disso para pagar o servidor. Até porque nós estamos tendo desdobramentos positivos quanto à pandemia. Estão usando a pandemia, esse cenário de incertezas, e mais uma vez, o servidor público lá de escudo, servidor público milagreiro, servidor público, e tudo se desconta nele. Na hora de falar, não, agora é o salário do servidor. Nunca foi tão falado o servidor público, né? Engraçado, na hora de ser valorizado, na hora lá de meter, enfiar carro comissionado, lá, esses cargos aqui, digo e repito, a maioria deles inúteis, ineficientes, de pessoas sem competência técnica dentro do nosso município, que lá trabalham, que tiram a vontade do servidor de verdade de trabalhar, porque chega lá um carro comissionado, às vezes a pessoa mal tem segundo grau e está lá, entra lá no lugar ganhando o dobro do salário de um servidor de carreira, ou simplesmente sendo chefe do servidor de carreira ali, competente, que já está trabalhando ali há vários anos. Isso aí tira a vontade de qualquer um de trabalhar. A verdade é essa.
Então isso quer dizer, a prefeitura, né, suspendendo esses repasses aí, vai ficar inviável para o próximo prefeito. Atos inconsequentes, mais uma pedalada, uma manobra eleitoreira e agora usando o servidor como refém, querendo usar, jogar o servidor contra essa casa. E já me posiciono aqui, em momento algum o servidor manda no meu voto. Em momento algum aqui dentro dessa casa, votei contra os servidores. E fico aqui feliz já de receber o apoio deles antes mesmo desse posicionamento aqui na tribuna. Em conversa via WhatsApp, em grupos de servidores, já no último sábado, me posicionei contra esse projeto. Fiquei extremamente feliz com o diálogo e apoio recebido desses servidores. Então, além de ficar inviável, nós aqui temos que ter essa consciência. Cada vereador tem que pensar, o vereador que está pensando em ficar, inclusive, para a próxima legislatura, ele vai ajudar o prefeito agora e vai afundar a cidade lá na frente. Vai afundar a cidade. Então, já me posiciono totalmente contra o projeto M039/2020. Coloco aqui à disposição para dúvidas, quem quiser me questionar, conversar, dialogar. Acho que essa casa aqui é para isso, é para debater, mas já me posiciono contra. É o endividamento, é o fracasso. Vai decretar a falência da cidade. Fica à vontade, senhor vereador Matheus Costa, que tinha pedido uma parte aqui, se for relacionado ao assunto, fica à vontade.
Olha, vereador, brilhantemente sua explanação, também voto contrário, mas eu vejo aqui, é a inveja, sabe? Da inveja da situação, mamador de teta, se chutar o saco do Galileu ou do Fausto, quebra os dentes tudo da boca, mamadorzinho de teta, falar da minha família, falar do meu pai. Falar da sua família, vereador, o que tem a ver com isso aqui, senhor? Sabe? Aí quando fala da Petinha, dos Carguinhos lá, aí é complicado, sabe, vereador? Aí tem que votar mesmo, a Previdência, tem que votar tudo aqui. Tem que votar, mas falar da família. Eu vou passar o nome da minha mãe para falar também, das minhas irmãs. Sabe? Eu desejo para todos os vereadores aqui, é o melhor para a família de vocês. É o melhor. É amor. É coisas boas, só que minha profissão é fiscalizar essa questão da Previdência, todas as questões que aportam nessa casa. Mas família? Tratar a honra da família? Citar o nome do meu pai? Que deselegância. Isso é desespero. Gente que vai afundar na eleição. Já está afundado, né? Vai afundar. Aí tem que falar da inveja, do patrimônio que é a minha família, de pessoas honradas, do meu titoninho, Zé da Avó. Tem que falar mesmo. Isso é desespero, tranquilidade, vai perder a boquinha, vai perder os carguinhos, o tapinho do buraco. E eu só desejo amor, felicidade para todas as famílias aqui. Aqui às vezes é uma arena, que às vezes é uma ringue e tal, tal. Mas família é sagrado. Família é sagrado. Para a gente não comentar nada, né, com relação a alguns problemas. Não, isso aqui, problema resolve aqui, mas família não. Meu pai não tem nada a ver, homem honrado e íntegro. Íntegro. Cara que construiu muita coisa na cidade, fez muita coisa, só que ele não se vendeu. Não se vendeu na época para o PSDB, como se vendeu para o PMDB e fica mamando saco aí de Galileu, de Fausto, de todo mundo na prefeitura. Então é isso. Meu voto não tem preço, vereador Rogério, como o seu também não tem. Eu só vim aqui desejar amor. Né? Mas continua mamando o saco dessa turma aí. Continua, você vai ver onde você vai parar. Obrigado, presidente.
Pois bem, vereador Matheus Costa, obrigado aqui pela parte na nossa fala, se posicionando contra também o projeto EM039/2020. Senhor presidente, mudando agora de assunto, volta a falar aqui da situação das vans, do CGO, essa classe aqui que a gente tenta sempre, tanto defende aqui nessa casa, assim como todos a mobilidade urbana, assim como os taxistas, motoristas de aplicativos, essa briga aqui incansável, juntamente aqui também cumprimento ela, que sempre militou conosco. Vereadora Janete Aparecida Guerrida, e é testemunha aqui desse nosso trabalho que a gente faz em defender essa classe desde o início, desde quando entramos aqui nessa casa, e não oportunamente em assuntos que surgiram agora durante a pandemia. Em relação ao CGO do transporte escolar, já foi muito bem discutido. Inclusive, vejo aí o trabalho de pré-candidatos sensacionalistas que têm o conhecimento de causa, mas querem jogar isso contra a população lá fora, falando que essa casa aqui não resolve o problema. Na verdade, essa casa aqui se posiciona, e não é ela de fato mesmo, não. A casa não é para resolver esse problema. Se ele quer entrar aqui, ele tem que aprender. Essa pessoa que se diz, e de forma oportunista, sensacionalista, o vereador, não tem essa missão aqui dentro da casa. Ele pode cobrar, articular, enviar um anteprojeto, assim como foi feito, fazer o pedido, a solicitação. Inclusive, diga-se aqui também que não foi só eu, vereadores da base fizeram o mesmo pedido. Tem pedido o deputado federal Domingos Sávio. Eu conversei com ele na segunda-feira, pedindo também a extinção da cobrança do CGO. Então, se a secretária Suzana quiser, ela que faz agora, já está nas mãos do executivo. Basta a prefeitura querer. Agora quero dizer, senhor presidente, que após a manifestação que a classe montou, mostrou tamanha representatividade, após a manifestação das vans, que lá tinham quase 100 vans no dia da manifestação, aqui na cidade hoje nós temos cerca de 250, e é um valor irrisório para a prefeitura isentar esse CGO diante aí de tantos empréstimos, e principalmente no período que nós vivemos de calamidade, para a prefeitura é um valor irrisório. Em conversa com o coronel Marcelo Augusto, secretário de trânsito, que aqui tem meu respeito e minha admiração, Marcelo disse, o pagamento é que seria no dia 30 de setembro, caso as aulas não voltarem, ainda vai ser prorrogado 60 dias. Então, o vencimento do CGO, que aconteceria em setembro, que ainda não acho justo a cobrança, mas é uma decisão da prefeitura, eu peço, digo assim, que unilateral, para conclusão, senhor presidente, uma decisão unilateral da secretária Suzana, de fazer questão de cada moedinha que entra no cofre da prefeitura. Então a gente tem que explicar para os motoristas, gente, hoje é Suzana e prefeito Galileu, secretário de Fazenda Suzana e prefeito Galileu não querem extinguir o CGO de vocês. A casa aqui sim poderia, fez até mais do que poderia. Além de tudo, protestou, teve a coragem de ir para a porta da prefeitura. Inclusive, tem gente aí que só pega a causa na hora. Essas pessoas que se dizem conhecedores de causa e de direito, eu só vejo essas pessoas perder causa aí na rua. Só perde causa. Perde causa no camelô, perde causa da Copasa. É o santo das causas perdidas, né? Tem o São Judas, o milagreiro, o santo das causas impossíveis. Agora tem o santo das causas perdidas. E vem fazer agora de blá 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 falando. Não, né? Vídeo não é documento. Agora nós temos que explicar o seguinte, não é querer jogar a classe contra nós, que a gente não resolve, porque até após a manifestação houve pelo menos esse avanço que o CGO que venceria em julho, após a manifestação e essa classe importante para a nossa cidade mostrar sua força, teve a prorrogação, que ainda para mim não é o ideal. É uma covardia essa cobrança, assim como o transporte coletivo é isento o transporte coletivo na nossa cidade, assim como o prefeito da gestão passada, Vladimir, mandou o projeto para a Câmara para isentar o CGO do transporte coletivo, do Transoeste, o prefeito Galileu é só mandar o projeto, tem certeza que os 17 vão votar totalmente favoráveis à isenção. É um valor irrisório que a Secretaria de Trânsito e Transporte não faz questão dele, diga-se aqui, posso afirmar, não faz questão, não tem nada programado para usar esse dinheiro e não é nada mais que justo. Não é renúncia de receita, porque manda através de projeto, é totalmente legal, é constitucional, é só ter coragem de mandar. Agora a covardia é ficar se blindando lá dentro da prefeitura, no bem bom, e não dá resposta para eles. Fala, prefeito Galileu, fala, Suzana. Não, nós não queremos entrar o CGO. Legal é, e é possível sim. Muito obrigado, senhor presidente, é que eu tinha na manhã de hoje.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. E a próxima vereadora, o próximo vereador inscrito, não é vereadora, é a vereadora Janete Aparecida.
Senhor presidente, senhores vereadores, mantendo a distância segura, eu retiro a minha máscara aqui para poder falar com mais facilidade. Bom dia a todos, cumprimento aí o presidente, em nome dele todos os vereadores, aos que estão nos assistindo aí através da transmissão da internet e as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Bom, agora às 11 horas será assinado, até que enfim, a ordem de serviço para o tão sonhado pavimentação das regiões mais pobres, Terra Azul, Grajaú, Elizabeth Nogueira, São Simão. Gente, nós estamos muito felizes, porque essa vitória não é vitória de ex-prefeito ou Demetrios, Vladimir, ou do prefeito Galileu, ou somente do deputado Domingos Sávio, deputado Cleitinho, vereadores dessa casa, é uma vitória que é do povo, porque o povo que sofre é o povo dessa região, uma região que eu conheço tanto, que eu vou lá há tantos anos, muito antes de ser vereadora, que eu faço projeto social nesse lugar há mais de 15 anos.
Onde esse povo vai ter o mínimo da dignidade, pelo menos ter as ruas principais? E isso merece dar os parabéns ao prefeito Galileu aí pro seu empenho, porque quando trata do bem do povo, comigo não tem situação, não tem oposição. Nós temos independência, é o que eu faria até o dia 31. Bom, também não podemos deixar de falar aqui desse importante mês, que é o mês da amamentação. Tive 3 filhos, amamentei meus 3 filhos, e o que menos interessa para nós, mulher, é a situação, se a mama vai ficar firme, se a mama vai ficar caída, não, o que interessa é a saúde do nosso bebê. Mas não podemos deixar de cobrar algo aqui que está passando da hora. Hospital São João de Deus, como maternidade nossa aqui, já deveria ter seu banco de leite. Cobri, eu já cobrei isso ano passado na prestação de conta e estou voltando a cobrar aqui nessa tribuna. Cadê o banco de leite que tem que inaugurar lá no Hospital São João de Deus? Nós temos mães que não conseguem amamentar, não é porque não querem, é porque não conseguem. E nós temos que ter esse banco de leite lá para poder dar leite materno, principalmente para os nossos recém-nascidos, de casos mais graves que têm que ficar internado. Então nós precisamos ter, nós estamos nessa luta. Parabéns a toda a equipe aí, principalmente a equipe do Dr. Nozô, essa grande equipe que luta tanto para uma amamentação adequada, segura, e a vocês, mães, que fazem opção de amamentar. Podem ter certeza que é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, porque o vínculo entre mãe e filho que amamenta está irreparável, e principalmente para a saúde dos nossos bebês. Também temos que falar em uma coisa triste. Infelizmente o tempo nosso é curto, mas vou falar aqui da família do Suadel. Pensa bem, família do Suadel chega em maio para visitar um túmulo lá no cemitério ali da região do Interlagos. Quando chega lá, pasmem, no túmulo está escrito que tinha tido um sepultamento poucos meses antes. Isso aconteceu no mês de maio. Mas ninguém da família de Suadelmo tinha morrido. Aí quando Suadelmo vai procurar saber o que aconteceu, sai de Divinópolis mesmo. Enterraram gente no túmulo errado. Enterraram no túmulo errado. E eu, sinceramente, estou sabendo disso há mais tempo. Mas tenho tentado comunicar com a prefeitura e resolver essa situação de uma forma amigável. Mas não consegue. Não consegue, não sei se é por incompetência ou o que que é, descaso com a família dele e com a família também do morto que foi enterrado no lugar errado. Se vocês erraram, faça de forma correta. Se vai ter que ficar enterrado lá durante esses próximos 3 anos, que faça-se o segundo andar para que, se a família morrer alguém, possa ser sepultado no lugar que é de direito. E após os 3 anos, a obrigação é de vocês, prefeitura, de voltar o corpo para o lugar certo. A família não tem obrigação, nem a que foi enterrada errado e nem quem era o dono do túmulo, você sabe, porque o erro é de vocês. Nós não podemos ter esse tipo de erro grosseiro em Divinópolis, não. Nós temos que ter equipe competente em todos os lugares. Nós temos que ter catalogado qual é o túmulo de cada pessoa. Se existe documento, tem que ter feito o cruzamento. E a família, nesse momento de dor, ainda tem que passar por isso, é uma vergonha. Vocês já estão passando da hora. Esse documento tem que ser assinado integralmente, assumindo a responsabilidade que é sua, prefeitura. E nós não vamos ficar calados. Esperamos que essa situação seja resolvida essa semana, para dar à família do Suadelmo aí, a família dessa pessoa que foi enterrada no lugar errado, que eu não vou citar o nome, um mínimo de dignidade e respeito. Respeite os nossos mortos. Já basta o cemitério do centro na situação que se encontra até hoje e que todo mundo permanece calado. Nós também temos que falar aqui de uma situação que em Divinópolis é o seguinte: transporte coletivo é imune ao Covid-19. No transporte coletivo não pega. As multas feitas por nossos consórcio de trânsito aqui é irrisória. É muito melhor pagar de 72 a 120, 130 reais de multa do que cumprir o que a lei exige. Um comerciante, se for pego aberto em horário inadequado, a multa é mais de 200. Mas o transporte coletivo nem se multa. Enquanto isso, o que está acontecendo em Divinópolis? Tira os ônibus dos bairros. Tira no final de semana, tira durante a semana, volta o horário do comércio, mas não volta os ônibus cada vez mais cheios e todo mundo fazendo de bobo. Agora é a mesma, nós vamos querer voltar nessa casa suplementação para a empresa. Se não dão conta de fazer o transporte, libera para a van fazer então. Se vira. Mas o povo não tem que pagar a conta dessa safadeza que está acontecendo aqui na nossa cidade, não. Ontem eu tive o povo do bairro Eldorado, como vocês vão ver aí, estão revoltados. E como o povo do Barreiro Dourado, está o povo do Quintino, está o povo do Campina Verde, está o povo ali do Alvorada, está o povo de todos os bairros que tiveram seus ônibus retirados. E aí, como é que nós vamos ficar? Nós vamos entrar na linha verde, mas nós estamos só um ponto abaixo da linha verde. Porém, se aumentar de 11 para 13, automaticamente a gente sai da linha verde e tem que fechar tudo de novo, que será reaberto. E a culpa vão ser desses comerciantes que estão cumprindo, usando aquilo que a secretaria está disponibilizando, ou são do transporte coletivo que está entrando todo mundo cheio, porque não existem os cuidados necessários. Ou vamos dizer que assim como um passe de mágica, entrar no transporte coletivo não se pega Covid. Vamos parar de demagogia, vamos tratar todos os empresários de maneira igual, vamos respeitar esse povo que tem que usar o transporte coletivo, vamos respeitar as pessoas, os moradores da nossa cidade, chama todo mundo, faça conversa, faça enfrentamento, manda para essa casa, prefeito, a lei que aumenta a multa da empresa que não cumprir. É isso que o povo quer, um tratamento igual. Quando a gente vem aqui para essa tribuna e fala disso, e muita gente vira e fala assim, é demagogia, durante os 4 anos não falou nada, pega as nossas falas desde 2017. Eu não sou pré-candidata à reeleição, pelo menos vereadora eu não sou. Mas lutar pelo povo eu tenho obrigação até dia 31 de dezembro. O que eu não vou ficar calada é frente às grandes empresas, os grandes donos de Divinópolis, quem dita e quem manda. Não tive financiamento em campanha de vereadores. Se vier a candidatar a outra coisa, não terei financiamento de campanha de empresário nenhum. Porque com a minha dignidade ninguém mexe. Tenho muito defeito, já errei muito na vida, como todo ser humano. Mas o erro da falta de caráter, esse eu não carrego. E nem vou carregar. E vou dizer mais. Nós temos um projeto vergonhoso nessa casa, sim? Sai uma matéria. Prefeitura pressiona a Câmara a votar na contribuição, no parcelamento. Que pressiona? Por acaso eu sou massa? Por acaso eu vou virar o quê? Roupa, pão, para ficar me batendo, me pressionando? Eu vou de acordo com a minha consciência aquilo que eu quiser e dizer que não está dando prejuízo para a Divifrev? A partir do momento que o rendimento da aplicação tem que ser retirado para poder pagar a folha de pagamento dos servidores, dos 1.500 servidores que estão aposentados, está perdendo dinheiro sim? E falar que vai precisar desse dinheiro para pagar os servidores, me garantam que não teremos um atraso até dezembro em folha de pagamento e que o 13º vai pagar em dia. Eu quero que me garanta isso. Se o valor a ser parcelado é menos de 4 milhões e a folha de pagamento líquida é 12, porque bruto é 20, líquido é 12. Faz essa conta para mim, eu sou retardada. Porque 12 menos 3 meses, ainda vai faltar muito dinheiro? Não fala bobagem para mim não, prefeitura. Não quer não fazer a gente de bobo não. Não use o servidor como massa de manobra. Todo ano é a mesma coisa. Na época que vocês querem alguma coisa, o servidor é usado como massa de manobra para vocês terem a dívida de vocês é condicionada a ser paga pela próxima gestão de forma vergonhosa. E essa casa provando isso é dar a cara para bater o seguinte, se vira a próxima gestão, como se em janeiro fosse acontecer um milagre em Divinópolis, onde as nossas receitas, por uma chuva de dinheiro, vai cair tudo em janeiro. Aí o próximo prefeito consegue pagar tudo. Larguem de demagogia. O nosso orçamento, que vergonhosamente foi aprovado nessa casa, com um percentual de mais de 700 milhões, todo mundo sabe que vai cair até 20%, que é a projeção a nível federal. Agora, fazerem isso e querer jogar essa conta no colo do servidor, não. Se vocês querem justificar, justifiquem para nós dessa casa que esse dinheiro vai ser necessário, esse parcelamento vai ser necessário por causa da situação de Covid. Porque é uma cidade que está recebendo aí quase 28 milhões, eu não vejo necessidade de tirar dinheiro para tratar de Covid, não. Não coloque a conta, Galileu, porque essa conta é sua, não é nossa. E como não vai dar tempo de falar tudo, eu tenho que falar de uma situação muito triste. Sábado agora, faz um ano que a menininha Amanda, da região de Caraí, faleceu. Nós teremos lá um momento com a comunidade, com a mãe da Amanda, para poder relembrar algo que foi tão triste e para poder dizer não à violência contra as nossas crianças. Afinal de contas, Divinópolis e o Brasil inteiro não esquece a forma como a Amandinha morreu. A todos os familiares, professores, pessoas que amavam a Amanda, o nosso sincero abraço. Acompanho essa família até hoje e vou continuar acompanhando, porque a gente sabe que as pessoas que precisam da gente. Não posso deixar também de dar as condolências à morte da moça de 19 anos, que morreu, foi encontrada morta hoje, na parte da manhã, no bairro Santa Lúcia. Infelizmente, dia 7 de agosto agora também, a gente faz 14 anos da Lei Maria da Penha e continuamos perdendo as nossas mulheres. Os crimes que são previstos na Lei Maria da Penha são muitos, mas o mais grotesco de todos eles é o feminicídio, crime covarde, onde matam as mulheres simplesmente por ser mulher. Que a gente possa estar junto. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Agradecemos a vereadora pelo seu pronunciamento e passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Não havendo projetos na pauta da ordem do dia, passamos para a terceira parte e agradecemos a presença de todos os vereadores, a você de casa que nos acompanhou os nossos trabalhos. Em nome de Deus, encerro mais uma reunião da Câmara de Vereadores de Divinópolis. Bom dia a todos. Ah, dois.